As luz, ou não? Senhores deputados, muito bom dia. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião, seguindo naturalmente a ordem do dia. Informações gerais, informamos que o grupo parlamentar do LIVRE solicitou adiamento dos pontos 2, 6 e 7. Há, no entanto, uma questão que no ponto 2 já é a segunda vez que é pedido o adiamento e, segundo o regulamento que nos traz aqui os serviços, segundo o regulamento só se pode adiar uma vez, mas não é uma vez cada grupo parlamentar, como é potestativo, é uma vez na comissão é que pode haver este adiamento. Caso contrário, se nós votarmos que sim, que aceitamos este pedido, tem que ser feito em voto, ou seja, não é automático. Portanto, nós temos que dizer sim ou não este adiamento, porque não é automático. Portanto, eu vou repetir, senhores deputados, a solicitação de adiamento por parte do LIVRE do ponto 2, 6 e 7, o 6 e 7 é automático, o 2 nós temos que deliberar. Alguém vota contra? Faça favor, senhor deputado.
Sr. Presidente, na nossa opinião, eu acho que não faz sentido estarmos a adiar mais uma vez estes votos por uma razão muito simples, é que às tantas acabamos mesmo por não votar, por se acontecer alguma coisa na próxima reunião, uma coisa qualquer, estão sempre aqui a acontecer coisas nesta reunião, estes votos sobre a condenação do ataque do exército israelita aos jornalistas da RTP passará lá para dezembro, quer dizer, isto aconteceu em agosto. Eu acho que aqui também a dimensão do tempo tem uma influência e eu julgo que não faz sentido estarmos a... passamos a vida a adiar votos e resoluções e não faz sentido. Ah, estão a falar do ponto 2 ou do ponto 7? Estou-me a referir ao ponto 7. Ah, ok.
Mas o que está em votação, Sr. Deputado, é o 2. Portanto, concordo o 2 em sediar. Mais alguém queira usar a palavra? Muito bem. Pois, é evidente que nós hoje temos também a conferência de líderes e não sei se o deputado aqui presente, como sabem, está na conferência de líderes.
E a questão é que o LIVRE pediu o adiamento do ponto.
Sim, sim. Diga.
Senhor Presidente, eu creio que relativamente ao ponto 7, e era aquilo que eu há pouco me referia, dado que os votos aqui apresentados pelos diferentes grupos parlamentares são praticamente idênticos, eu acho que nós poderíamos avançar. Sim, mas a parte resolutiva, vamos lá ver, isto é um voto e aquilo que nos interessa aqui é a parte resolutiva. Eu julgo que seria possível fazer avançar para uma parte resolutiva e propor o resultado final a todos os partidos, incluindo o LIVRE.
Mas se é protestativo, não se pode, Sr. Deputado. Não podemos. É protestativo, não se pode.
Pronto, nesse caso nada a fazer.
Consensualização para dia 16, que se apresenta logo o texto de consensualização, mas não pode ser feito.
Ou seja, se bem me parece, o único que está em cima da mesa, para poder ou não, é o ponto 2.
Pois, em votação vamos votar o ponto 2, mas o ponto 6 e o ponto 7, que era a sugestão que estava a ser feita, é protestativo, a gente não pode, não há solução possível. É evidente que o ideal era realmente a ordem de trabalhos em toda a reunião ser cumprida, senão estamos sempre a adiar, 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 e passa-se situações às vezes quase ridículas, que é que estamos a falar de acontecimentos que já foram não sei há quanto tempo. Pois, há 6 meses. Mas, Sr. Deputado, existe um regulamento, o máximo que a gente pode é pedir realmente aos grupos parlamentares que haja este cuidado de estarem presentes mesmo nas reuniões, senão de facto a gente está sempre a adiar, e quando se discute quase que já nem nos lembramos do acontecimento. Bem, vamos então à votação do ponto número 2 para deliberar pelo adiamento. Quem vota contra, quem se abstém, é adiado. Portanto, o ponto 2, o 6 e 7 era automático. Ficam adiados. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista também solicitou o adiamento do ponto 14. Protestativo.
Sim.
que era de Cabo Delgado. O Partido Comunista pede e pode. Pede e pode. Grupo Parlamentar do Chega. Adiu? Não,
retirou agora.
O Grupo Parlamentar do Chega retirou o 13º ponto, que era precisamente sobre a saudação dos 20 anos de luz ao jornal, e a compreensão do Grupo Parlamentar é que o tema também já foi aqui debatido, já foi discutido, já foi votado, portanto, é melhor assim, de facto, não fazermos novamente um voto semelhante ou mesmo igual ao do passado. Outra informação... A senhora deputada Paula Medeiros, dar as boas-vindas a esta comissão, tomou posse em substituição do seu deputado Flávio Martins, que solicitou a suspensão do mandato. Senhora deputada, seja bem-vinda a esta comissão. Informações gerais, ponto C, pedir ao PSD e ao PS que indiquem os deputados para a reunião da Presidência Húngara da União Europeia, que vai organizar a 4 e 5 de dezembro em Budapeste, uma conferência institucional sobre a herança cultural de minorias e tradicionais. A delegação parlamentar portuguesa será integrada por 4 deputados da 2ª e 12ª Comissões, cabendo-nos a esta comissão indicar 2 deputados.
Portanto, um por cada deputado.
Sim. Sr. Deputado Paulo Pisco, eu quero indicar a pessoa do Partido Socialista?
Indicaremos oportunamente.
Mas eu pedia que fosse rápido, Sr. Deputado, porque isto já vem da última e nós temos um prazo
registado
para indicar e, como sabem, quanto mais tarde, pior. Do Partido Social Democrata, faça favor, Sr. Deputado, para identificar quem era.
Bruno Ventura.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Bruno Ventura, 4 e 5 de dezembro. Irá representar, indicado pelo PSD, esta comissão e aguardamos depois a indicação. E eu pedi ao Partido Socialista que, se fosse possível ainda hoje, porque pedem-nos com urgência para, naturalmente, marcarem viagens e tudo isso, quanto mais tarde, mais caro. Ponto número 2. Apresentação e discussão dos seguintes processos de solução. Grupo Parlamentar do Livre solicita o adiamento, como já vimos. Ponto 3. Apresentação e discussão dos seguintes processos adiado na reunião, que é do PAN, recomendo, mas não temos aqui ninguém do PAN.
Eu vou chamar.
Nós estamos a arrastar muita coisa.
Está presente.
Bem, então vamos passar para o da Iniciativa Liberal, o 275, para que o Governo inste perante o Tribunal Penal Internacional que as medidas declaradas pelo regime talibã contra as mulheres afegãs sejam consideradas crime contra a humanidade. Sr. Deputado, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dado que não sou membro desta comissão, solicito, só para cumprir os formalismos, a autorização para poder intervir nesta
comissão. Faça
favor,
Sr.
Muito obrigado. Eu creio que todos terão em posse este requerimento, portanto, não é necessário percorrê-lo, apenas dar nota de que estamos perante um retrocesso civilizacional e questões de direitos humanos são questões universais, impelem-nos a todos. Portanto, nós acreditamos que existe uma moral universal e, se ela existe nos direitos humanos, está claramente plasmada. E, portanto, nós achamos que a República Portuguesa deve ter uma posição clara e deve instar o Tribunal Penal Internacional a que tome posição, se pronuncie sobre aquilo que o regime talibã tem feito, nomeadamente contra as mulheres. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Abrimos a discussão. Quem quer usar a palavra? Num grupo parlamentar se quer pronunciar? Faça a palavra, Sr. Deputado.
Portanto, há outros grupos parlamentares que também têm votos. Eu julgo que, neste momento, cada um dos votos parlamentares, pela ordem que aqui estão, poderão fazer a apresentação e depois faz-se... Não há votação, mas poderá ser...
Muito bem, no final, então, de cada voto. Muito bem. Eu passava, então, ao 286 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que denuncie junto do Tribunal Penal Internacional o silenciamento da voz das mulheres e raparigas afegãs. Senhora Deputada, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em linha com o que foi dito anterior, embora seja uma... resolução com um sentido, apesar de tudo, diferente, mas acompanhando o que foi dito anteriormente, e para não perder muito tempo também, já, este ponto já foi adiado e, portanto, queremos que era importante fechá-lo agora, o que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requer neste projeto de resolução é que possa também, junto do Tribunal Penal Internacional, o Governo possa também denunciar os crimes contra a humanidade, como já foi referido anteriormente, mas para além disso, que se possa também procurar garantir que as vítimas sejam efetivamente ouvidas e possam aceder à justiça, o que não está garantido de nenhuma forma neste momento, que se possa requerer também que o Fundo Fiduciário do Tribunal Penal Internacional para as Vítimas possa garantir a reparação das vítimas através dos seus programas de assistência, apoio físico, psicológico e socioeconómico e que paralelamente se garanta a proteção internacional imediata às mulheres e raparigas afegãs que tal o requeiram. E, portanto, para além do ponto que é requerido em outras resoluções que estão aqui a votação, gostaríamos de alargar esse apoio e, portanto, requerer que o Governo português possa tomar ação neste sentido contra o regime talibã e a favor das mulheres e raparigas afegãs.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias. Dando continuidade, vamos para o 296, do Partido Socialista, recomendo ao Governo que denuncie ao Tribunal Penal Internacional como crime contra a humanidade o ataque aos direitos das mulheres no Afeganistão. Sr. Deputado Paulo Pires, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os colegas. A nossa resolução vai também exatamente no mesmo sentido de apelar ao Governo para que faça a denúncia junto do TPI de crime contra a humanidade, a forma como as mulheres e as raparigas estão a ser tratadas no Afeganistão. Efetivamente, o regime talibã, desde que começou a imperar no Afeganistão, tem vindo a cercear, aliás não era propriamente novidade para ninguém, todas as liberdades de toda a sociedade, mas muito particularmente as mulheres e as raparigas têm sido muito visadas e este endurecimento tem sido progressivamente maior e já mereceu a condenação da comunidade internacional de diversas formas, inclusivamente do próprio Conselho de Segurança da maioria dos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ultimamente, aquilo que as medidas que foram anunciadas pelo regime talibã leva inclusivamente a que as mulheres não possam falar em público e mesmo dentro das suas casas têm sérias limitações à sua liberdade de expressão. E, portanto, para nós faz todo o sentido que haja uma condenação veemente da situação no Afeganistão, pela violência que é exercida sobre as mulheres. Também entendemos que é necessário que a Assembleia da República possa exprimir a sua solidariedade com as mulheres, as raparigas e as meninas afegãs, e saudar todos aqueles que no mundo manifestam a sua solidariedade contra aquilo que se passa no Afeganistão e que condenam a violação das mulheres, das raparigas e das meninas pelo regime talibã. Portanto, eu julgo que a Assembleia da República tem o dever moral de levantar a sua voz contra esta repressão que é exercida no Afeganistão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Voltamos ao início do ponto 3. Sr. Deputado, não sei se concorda que primeiro se faça, cada partido faz a sua apresentação e se ainda falta, vamos voltar atrás porque já temos a presença do PAN. E eu passava então também sobre este mesmo tema à Sra. Deputada Inês Sousa Real, que faça o favor de apresentar o número 255, recomendo ao Governo que condene a aprovação pelo Afeganistão da Lei sobre Propagação da Virtude e Prevenção do Vício e o apartheid de género em curso naquele país contra meninas, raparigas e mulheres. Sra. Deputada, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Nesta iniciativa, o PAN chama a atenção para a problemática e o drama humanitário que as meninas e mulheres vivem no Afeganistão, desde que há 3 anos os talibãs tomaram o poder, pois desde aí tem-se verificado um conjunto de ataques sistémicos e sistemáticos contra os mais básicos direitos de meninas, raparigas e mulheres. Desta ocasião que o PAN tem procurado alertar no Parlamento e, em particular, nesta comissão, para que possa haver uma condenação clara em relação à postura do regime talibã, no entanto, no passado mês de agosto, atingiu-se aqui uma gota d'água com a aprovação e promulgação da chamada Lei da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício. Estamos a falar da primeira codificação formal de regras de moralidade baseadas numa interpretação estrita da Shaira, que vigoram formalmente em disposições qualificadas como consultivas. E, na prática, aqui estão previstos um conjunto de restrições formais de liberdades pessoais, práticas religiosas, abrangendo aspectos quotidiana, como sejam os transportes, o vestuário, o visual, as celebrações, o conteúdo visualizado em aparelhos eletrónicos, os relacionamentos interpessoais e até comportamentos em público. Inclusivamente, foi limitada a possibilidade de cantar às próprias mulheres, tendo já a comunidade internacional e até renomadas atrizes dito que, neste momento, uma ave tem mais direitos do que uma mulher no Afeganistão. As mulheres são evidentemente as mais afetadas por este diploma, com a imposição e a obrigatoriedade de cobrir completamente os seus corpos e rostos na presença de homens que não pertençam à sua família, o impedimento de usar roupas justas ou até mesmo de falarem ao microfone e, para além de cantar, ler poesia, leitura fora da sua habitação, entre outras limitações. Estamos perante um apartheid de género que tem sido levado a cabo no Afeganistão desde a subida ao poder pelos talibãs e que está a excluir não só as meninas, as mulheres e também as raparigas dos aspectos da vida pública, do acesso ao ensino, do exercício da profissão. Esta lei, no nosso entender, viola claramente as disposições de diversos tratados internacionais e que deixa, de facto, o Afeganistão fora daquilo que deveria de ser o compromisso com os direitos humanos das mulheres e o respeito aos direitos humanos das meninas e mulheres. E, nesse sentido, propomos que o Governo, em articulação com a Organização das Nações Unidas, a União Europeia e com os países de que Portugal é parceiro, estude a possibilidade de denunciar ao Procurador do Tribunal Penal Internacional os abusos sistemáticos e sistémicos contra as meninas e mulheres do Afeganistão, que vêm ocorrendo desde 2021 como indiciárias do crime contra a humanidade previsto na linha H do número 1 do artigo 7º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de que o Afeganistão é Estado de parte. E propomos também que seja criado um programa de acolhimento especial que facilite a viagem, a concessão do Estatuto de Refugiado, e em particular de refugiada, e a integração das pessoas mais afetadas pelas restrições que neste momento estão a ser previstas nesta referida Lei da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, colocando assim Portugal mais uma vez ao lado dos direitos humanos, em particular contra este apartheid de género.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só por uma curiosidade, apartheid de género já é uma definição ou é só uma expressão?
É uma expressão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então abrimos à discussão. Sr. Deputado, faça favor.
Boa tarde. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o trabalho feito pelos partidos que apresentaram este projeto de resolução. Da nossa parte, estamos completamente de acordo com os considerandos e com as recomendações. A questão do direito das mulheres, neste caso das meninas, é algo que nos diz bastante em Portugal ou em qualquer parte do planeta. Ia apenas fazer uma outra referência, que é, tudo isto é ainda mais doloroso quando sabemos a elevada percentagem de população com menos de 25 anos, que faz parte da estrutura demográfica do Afeganistão. Isto significa que também que grande parte destas pessoas que é o que estes projetos de resolução se referem, habituaram-se a viver com alguma liberdade. E, portanto, já não nasceram, por um lado, neste regime controlado pelos talibãs, e, por outro lado, ainda mais perigoso, é que mais irão nascer sem, é duplamente penalizador, mais irão nascer sem conhecer outro tipo de realidade. Portanto, da nossa parte, acompanharemos todos os votos, fazemos uma sugestão para... Os projetos de resolução, peço desculpa. A nossa proposta é que, tendo em conta os considerandos e a parte resolutiva, se possível, que se fizesse uma junção destes projetos de resolução. E termino também com um elogio a uma agência da sociedade civil que trabalha, que é parceira da AIMA, que faz o portuguesa, que faz o acolhimento precisamente destas meninas afegãs. Quem teve a oportunidade de ver a reportagem das meninas e o que disseram sobre o facto de viverem em Portugal e poderem precisamente cantar e ninguém olhar para elas e preocupar-se como está vestido e com o que diz. Portanto, também um voto de louvor a este tipo de organizações que em Portugal nos faz a todos, pelo menos ao Partido Social Democrata, sentirmos-nos bem por acolhermos estas pessoas e dar-lhes a dignidade e a liberdade que não têm noutros sítios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno de Ventura. Do Chega, Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes deputados aqui presentes. Para dizer que o Partido Chega não podia estar mais de acordo com todos estes projetos de resolução. Só gostava de clarificar aqui no projeto do PAN uma última questão. Uma questão é que eu penso que é uma questão de redação, mas quando diz por causa da questão do Estatuto de Refugiado e Integração, diz no final, nomeadamente estudantes do sexo feminino, e depois diz jornalistas, funcionários de organizações não-governamentais, músicos e artistas. Nós gostávamos de ver isto mais claro, no sentido de que estamos a falar de mulheres. E não a generalizar qualquer das... quer dizer, porque o que diz é, nomeadamente estudantes do sexo feminino, vírgula, jornalistas, funcionários de organizações não-governamentais, músicos e artistas. Isto pode dar a entender que é para qualquer que é para homens ou mulheres. Ok? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, é uma sugestão, depois o PAN logo vê se altera ou não, para com o sentido de voto. Como sabem, não vamos votar agora, vamos votar em plenário. Portanto, daqui até lá, o PAN talvez altera ou não. Mas o Sr. Deputado podia falar.
Só para terminar, nesse sentido, se isso ficar esclarecido, votaremos favoravelmente todos. Se não, aqui teremos...
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a questão, mas, de facto, esta lei afeta também os jornalistas, independentemente da questão da identidade, porque os homens, nomeadamente os jornalistas, também estão neste momento a ser perseguidos, e daí o Estatuto de Refugiado aplicar-se também não só às organizações não-governamentais, como à classe dos jornalistas, porque são, no fundo, um alvo que estão a denunciar estes crimes que estão a ser cometidos, e esta perseguição que está a ser cometida contra as meninas e mulheres, e daí a necessidade de proteção também, de extensão desta proteção, independentemente da questão do género.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora para o ponto, como sabem, não vamos fazer votações do que acabamos de discutir, portanto vai pelo plenário. Ponto número 4, apresentação e discussão do projeto de resolução 295 do Chega, que recomenda ao Governo a criação de uma rede de postos de atendimento nas cidades de maior densidade da imigração portuguesa. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, vai apresentar o voto, faça favor.
Peço a palavra para a apresentação.
Faça favor, Sr. Deputado.
Tem como origem as conhecidas deficiências e engarrafamentos no tratamento de documentação que apresentam os balcões consulares. São claramente insuficientes para um atendimento atempado e prático e cómodo dos nossos imigrantes. Passando para a exposição de motivos, basicamente o que nós propomos é a criação de uma rede de postos de abastecimento e de atendimento ao imigrante, semelhantes nas atribuições às lojas do cidadão. Garantir a facilidade de acesso às comunidades imigrantes a estes postos de atendimento por via da sua justa distribuição geográfica, criando para o efeito critérios que determinem a criação desses postos. Que comprometer a dar início ao super-referido plano por meio de um projeto piloto a desenvolver em Paris, França, onde temos um milhão de imigrantes e, portanto, seria o projeto piloto mais adequado, a zona mais adequada para o projeto piloto. E que se haja no sentido de subordinar organicamente numa fase inicial estes postos às secções consulares relevantes, elaborando os primeiros como extensão dos segundos, nas áreas que se entenda melhor favorecerem o fácil acesso das comunidades portuguesas e residentes. Resumindo, pretende-se nas cidades que tenham mais de 30 mil imigrantes, 115 mil deles recenseados, criar lojas de cidadão, chamemos o que chamemos, como extensão dos balcões consulares, para permitir que os nossos imigrantes não tenham que fazer, às vezes, 400, 500 quilómetros para ir bater com o nariz em balcões que estão fechados, ou já não estão abertos, ou já não existem. A proposta é esta, e aqui a deixamos para discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Abrimos agora a discussão, os grupos parlamentares. Quem se inscreve? Sr. Deputado, pode mudar, faça a favor.
Antes de mais, muito bom dia a todos. Agradeço as boas-vindas por parte do Sr. Presidente dessa Comissão e demais colegas. Muito obrigada. Como deputada eleita pelo ciclo Fora da Europa, agradeço a pertinência do seu projeto de resolução e, da nossa parte, penso que é importante mencionar que temos uma rede externa que integra 118 postos e secções consulares, que registam cerca de 5 milhões de inscrições consulares de utentes. A dimensão da rede diplomática e consular visa, no fundo, refletir os objetivos da política externa portuguesa nas suas diversas vertentes, incluindo a prestação de serviços públicos às demais comunidades. Neste sentido, importa sublinhar que os postos e secções consulares já operam com um perfil e atribuições semelhantes aos das lojas de cidadão, tendo em consideração a natureza dos atos consulares que praticam, tais como o registro civil, notariado, emissão de documentos de identificação e de viagem, entre muitas outras coisas, e muitos outros atos consulares. Além disso, paralelamente à prestação de serviços de atendimento à comunidade, os postos consulares asseguram visitas a cidadãos detidos, prestam apoio social a cidadãos necessitados, entre outros serviços de proximidade. Reconhecendo a importância do atendimento de proximidade, a dispersão geográfica da rede externa acompanha as áreas de maior concentração da comunidade portuguesa, sendo para isso a instalação de postos consulares numa vasta área geográfica ponderada, criteriosamente em função de fatores como os custos de instalação, a alocação de recursos humanos e a manutenção das infraestruturas. Importa ainda referir que a prestação dos serviços públicos tem acompanhado a evolução tecnológica, permitindo aumentar a eficiência dos serviços e evitar deslocações necessárias aos postos consulares. São bons exemplos disso as plataformas que temos de agendamento online por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Consulado Virtual, para os quais têm sido desenvolvidas melhorias contínuas e cada vez mais necessárias, mas que estão a ser desenvolvidas, medidas para colmatar as atuais deficiências. Adicionalmente, o MNE tem vindo a reforçar a sua capacidade de atendimento através de diversas medidas. O reforço de recursos humanos nos consulados, a possibilidade de atendimento sem marcação prévia nos postos e secções consulares sujeitos à capacidade de resposta de cada posto, a definição local dos horários de atendimento pelos postos, de acordo com o fuso horário e práticas respectivas de cada país. Nos postos que dão a resposta às comunidades maiores, a existência de quadro pessoal tem que ser reforçado e tem vindo a ser reforçado, permitindo um horário de atendimento contínuo. Refira-se ainda às presenças consulares, isto é, às deslocações de funcionários consulares às cidades com comunidades portuguesas mais significativas, permitindo o atendimento dos utentes localmente. Esta medida tem vindo a registar uma crescente adesão por parte dos postos consulares, sendo que em alguns países com grandes comunidades portuguesas o atendimento é realizado de forma regular, ampliando a capacidade de respostas dos postos para outras localidades com concentrações significativas de cidadãos portugueses. Por outro lado, nos locais onde não existe postos consulares ou secções consulares, existe a figura do cônsul honorário, que tem em articulação com os postos consulares de carreira assegurar o contacto local com os cidadãos portugueses, recebendo pedidos, entregando documentos e prestando informações. Apesar de não terem competências para praticar certos atos consulares, conforme estipulado pelo Regulamento Consular, podem ser autorizados a empenhar determinadas funções de coordenação técnica em matéria de registro civil, notariado, operações de recenseamento ou emissão de documentos, quer sejam provisórios de viagem, em situações de urgência, quer entre outros. Obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Sr. Deputado Paulo Pisco, pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria aqui de recordar que na anterior sessão legislativa este projeto de resolução do Chega já tinha vindo aqui à Comissão dos Negócios Estrangeiros e o Partido Socialista foi o único partido que votou contra. Na altura, o PSD absteve-se e eu julgo que agora vai mudar de posição relativamente a este projeto de resolução que é aqui apresentado pelo Chega. Porque, na realidade, ele é completamente inadequado relativamente à estrutura da nossa rede consular no estrangeiro. E creio que, se calhar, nem sequer os exemplos que aqui são referidos relativamente aos postos que são de Paris, São Paulo e Londres, são de maneira a que se possa perceber o que é que realmente o Chega pretende com isto. Até porque há aqui aspectos que são ignorados no que diz respeito àquilo que refere a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas e consulares, e que obriga a que haja uma determinada tipologia das estruturas consulares para o atendimento dos cidadãos de cada país. E, portanto, nós, desde o Consulado-Geral até aos escritórios e até aos consulados honorários, essas são as tipologias que cabem dentro da Convenção de Viena e que exigem também uma autorização do Estado que pretende instalar este tipo de estruturas consulares. Dito isto, é preciso ver aqui outras questões que devem ser levadas em consideração. Houve uma evolução, e nós dizemos isto com todo o sentido da responsabilidade e com todo o sentido de Estado, houve uma evolução muito grande relativamente à forma como o atendimento consular tem vindo a ser feito no estrangeiro, na generalidade dos postos. Houve dificuldades objetivas num período determinado, recente, que foi o que esteve relacionado com o período da pandemia. E nessa altura houve, de facto, grandes dificuldades, houve uma enorme acumulação de trabalho nos postos consulares que levou a que houvesse atrasos, por vezes, de vários meses no atendimento, entre a marcação e depois o atendimento dos portugueses que precisavam dos serviços dos postos consulares. Entretanto, estes problemas foram sendo progressivamente resolvidos por várias questões. Em primeiro lugar, porque o trabalho acumulado foi sendo resolvido, porque na altura da pandemia deixou de haver mobilidade e, portanto, deixou de haver presenças consulares, que é uma forma que os postos consulares têm de se deslocar aos lugares onde existe maior concentração de portugueses. Houve também um aspecto muito importante que foi o prolongamento do prazo de validade do cartão de cidadão de 5 para 10 anos, que foi implementado em 2017 e que depois começou a ter efeito a partir de 2023, o que significa que houve milhares, muitos milhares de portugueses que deixaram de ter necessidade de ir aos postos consulares para resolver esse problema. Houve também a implementação de um novo modelo de gestão consular, que também teve o seu efeito. Houve reforço de recursos humanos e, portanto, este é um conjunto de fatores que faz com que aquela ideia de que os postos consulares funcionam todos muito mal, na realidade, não é bem assim. Houve no passado dificuldades, não é assim, não quer dizer que não haja dificuldades em alguns postos consulares, mas a realidade disso não se passa assim. Depois há aqui outra questão que é, aquilo que há uma dificuldade técnica e diplomática em adaptar aquilo que é a proposta do Chega na realidade, concretamente, e depois na própria aritmética daquilo que é aqui proposto, de garantir-se-ão que estes postos há razão de um por cada 100 mil portugueses residentes e 50 mil eleitores recenseados. Vamos lá ver. Tomemos o caso de Paris. O caso de Paris eu julgo que é paradigmático, porque o caso de Paris tem cerca de 420 mil eleitores recenseados e tem o que significaria que isto exigiria cerca de 8 postos, grosso modo. O que é que Paris tem? A região parisiense, o que é que tem? Que é a área consular de Paris. Tem postos consulares a funcionar, portanto, em Paris, que tem... já foi, não é hoje, mas já foi a joia da coroa da nossa rede consular, mas que atende com marcação. Agora o governo quer alterar a forma de atendimento para permitir um atendimento espontâneo, sem marcação. Vamos ver o que isso dá, se é correto ou não, vamos ver, estaremos à espera para que saibamos quais são os resultados dessa alteração. Mas isto significaria que, portanto, em Paris nós temos o posto consular, o consulado-geral de Paris, temos dois consulados honorários que têm funções alargadas, que é Tours e Orléans, e depois temos Lille como consulados honorários também, e temos o escritório consular de Nantes. Portanto, nós temos 5 postos consulares e temos ainda mais todas as permanências consulares que são feitas em diversas regiões da região de Paris. E, portanto, aquilo que é aqui proposto não é adequado por diversas razões. Não é adequado em termos diplomáticos, não é adequado em termos técnicos e não é adequado em termos práticos, porque a realidade que existe no terreno, e o mesmo se poderia um pouco dizer relativamente às outras áreas consulares aqui referidas, Londres ou São Paulo, que têm um número muito menor de inscritos, pouco superior a 120 mil no caso de São Paulo e 130 mil no caso de Londres, e portanto isso não é adequado por todas estas razões. E portanto, por uma razão de coerência, a posição que o Partido Socialista manterá, e com base em toda esta argumentação, é que não podemos, obviamente, acompanhar esta proposta que é apresentada pelo Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Penso que não há mais nenhuma discussão. Não sei se o Chega quer ter a última palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para... Sr. Deputado, traçou-me um panorama idílico dos nossos serviços consulares. Isso faria qualquer imigrante português, mas que mundo é esse que eu não conheço? Mas isso, enfim, pronto, está no seu direito, Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Pisco, Sr. Deputado, as questões técnicas de nomenclatura, isso resolve-se facilmente. Mas também, repito um bocado, já Sr. Deputado, Sr. Deputado Paulo Pisco, não ouço nenhum imigrante dizer-me aquilo que o seu deputado diz aqui. Dificuldade. Tenho que fazer 400 quilómetros. Chegam lá, batem com o nariz na porta. Isto, sistematicamente, em todos os países onde temos imigrantes. Portanto, temos aqui dois mundos diferentes, quer dizer, o mundo da realidade e o mundo que não está tão próximo da realidade como isso. Mas pronto, o Chega faz esta proposta, já a repetiu, já, e continuará a repetir sempre, enquanto os nossos serviços consulares não derem uma resposta imediata e pronta às necessidades da nossa comunidade de imigrantes. É isso que eu posso dizer, Sr. Presidente, muito obrigado. Era isto também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Passamos então ao ponto 5. Mais um projeto de resolução, este é o 299 da iniciativa liberal, recomenda que o Governo inicie o procedimento junto do Conselho da União Europeia para que a Guarda Revolucionária Iraniana seja designada como uma organização terrorista. Sr. Deputado Mário Morim Lopes tem a palavra para apresentar, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dar nota, até caso esta resolução seja translida, isto não é algo contra o povo iraniano, pelo contrário, é algo pelo povo iraniano. Nós temos muitos iranianos em Portugal, eu próprio já tive a felicidade de trabalhar com muitos e todos eles censuram veementemente o regime que está em vigor neste momento no Irão. E, portanto, aquilo que a Guarda Revolucionária tem feito, e é bem sabido, vai muito para lá do que seria uma guarda com poderes de policiamento e, portanto, enfim, claramente está, aliás, a sobrepor-se àquilo que organizações terroristas fazem. Dar nota de que nós não estamos sozinhos, ou seja, isto não é uma posição que isolaria Portugal. Neste momento já houve declarações realizadas no Parlamento Europeu de países como Alemanha, Suécia e Holanda, precisamente neste sentido, a ratificar esta posição. Também outros países que já declararam que o irão fazer: República Checa, Hungria, Dinamarca, Letónia, Lituânia e Estónia, e temos mesmo países que já declararam a Guarda Revolucionária como uma organização terrorista, no caso Estados Unidos, Canadá, Arábia Saudita, Bahrein e Israel. E, portanto, a nós parece-nos absolutamente fundamental, é uma questão, uma vez mais, de direitos humanos, que uma organização terrorista, que, aliás, trabalha fora do seu território, como é bem sabido, que seja reconhecida como tal, porque isso depois, naturalmente, dará aqui origem a procedimentos diferenciados e mesmo no contexto das Nações Unidas isso obrigará a alguma reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abrimos então por aí a discussão. Sr. Deputado Bruno Ventura, tem a palavra, por favor.
Referir apenas a Comissão Comum 981 do Conselho da União Europeia de 2008. Ui, peço desculpa. Referir apenas a posição comum 931 do Conselho da União Europeia de 27 de dezembro de 2001, que indica medidas específicas de combate ao terrorismo e para que uma organização conste nesta lista da União Europeia de organizações terroristas é necessário que exista uma decisão prévia judicial ou administrativa do Estado mesmo. Isto em termos de processuais. Acontece que a recente condenação por terrorismo de um cidadão germano-italiano com ligações à Guarda Revolucionária oferece sustentação a esta decisão. O governo português está a tentar que esta avaliação e esta decisão tenham máxima eficácia junto da União Europeia. Podemos dizer que o PSD concorda com os considerandos e está em condições de votar a favor deste projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum grupo parlamentar que quer se pronunciar? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Partido Chega saúda este projeto que nos traz a iniciativa liberal, quer quanto à substância, quer quanto no seu sentido de oportunidade. Dentro e fora das fronteiras do Irão, a Guarda Revolucionária Iraniana é, desde os primórdios do atual regime teocrático, organização que exerce verdadeiro terror contra a população civil iraniana, aliados nossos. E agora, como temos visto, nos constantes ataques e provocações que o Irã tem imposto a Israel. Vale bem a pena ter presente que já outros países, como os Estados Unidos, o Canadá ou a Suécia, declararam a Guarda Revolucionária como uma entidade terrorista. Portugal deve, obviamente, estar com eles e contribuir para que esse movimento de condenação internacional da organização se vá expandindo. Por tudo isso, o Chega aplaude e votará a favor desse projeto. Obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Magno. Mais algum grupo parlamentar quer usar da palavra? Não havendo. Muito bem. Passava outra vez a palavra à Iniciativa Liberal, se quiser encerrar o debate, se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, agradecemos naturalmente o sentido de voto veiculado pelo PSD e pelo Chega. Esperemos que, aliás, seja transversal a todos os grupos parlamentares, dado que aqui não está em questão um ponto ideológico e que, portanto, todos possam acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O ponto 6 foi adiado, o ponto 7 igualmente adiado. Passamos então ao ponto 8, que é a apresentação, discussão, mas também a votação do projeto de voto 314, que é do Bloco de Esquerda, de condenação pela morte de 6 funcionários humanitários num ataque israelita contra uma escola. Senhora deputada, faça favor.
Obrigada, Senhor Presidente. Este ataque teve já lugar no passado dia 12 de setembro, quando o exército israelita bombardeou uma escola gerida pelas Nações Unidas em Nuseirat, na faixa de Gaza. Estamos a falar de uma escola que está em pleno campo de refugiados e que servia, até ao ataque, servia de abrigo a 12 mil palestinianos que estavam deslocados e onde estava a acontecer, até ao ataque, volto a dizer, a vacinação contra a poliomielite, como se sabe, doença que reemergiu em Gaza, ressurgiu agora depois dos ataques, e, portanto, era nesta escola que estava a organizar-se o posto de vacinação. No bombardeamento do exército israelita a esta escola morreram pelo menos 18 pessoas e 6 funcionários da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, da UNRWA, foram identificados entre esses mortos, o que faz aumentar para 220 o número de trabalhadores humanitários que já perderam a vida em Gaza desde o dia 7 de outubro de 2023. Ao apresentarmos este voto de condenação, juntamo-nos às palavras de António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, que tem apelado para que parem as violações da lei humanitária internacional, porque mesmo em guerra existem regras, e nem sequer vou entrar no debate de que tipo de guerra é que acontece em Gaza, não vou fazer esse debate, mas a verdade é que não podemos deixar de condenar todos os ataques, mas em particular quando se atacam hospitais, escolas, o que está evidentemente protegido do ponto de vista do direito internacional. E, portanto, nem sequer vou entrar naquilo que nos faz divergir nesta comissão. Sei que são muitas coisas no que diz respeito à intervenção israelita em Gaza, mas não entrando aí, creio que será do senso comum e daquilo que é a valorização e a proteção do direito internacional condenar os ataques sistemáticos a escolas, a hospitais e, neste caso, a esta escola que, como disse, tinha muitas funções, entre elas centro de vacinação e de acolhimento de 12 mil palestinianos que estavam aí deslocados, por indicação do próprio governo israelita, para se deslocarem para esta região da Gaza. E, portanto, foi um ataque que, ao contrário de outros anteriores, mereceu a condenação internacional, mereceu, aliás, a condenação de países que se têm posicionado como aliados de Israel, e também entendemos que Portugal deve condenar mais este ataque mortífero a uma escola e o assassinato de mais 6 trabalhadores humanitários, e obviamente que estes ataques não fiquem impunes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias. Abrimos então a discussão. Sr. Deputado Bruno Ventura, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Marisa Matias, o PSD acompanhará este voto. Temos, como disse, em alguns aspectos, uma visão diferente do que se passa na região, mas partilhamos uma questão comum. E para mim, para o PSD, é ainda mais sério. Uma democracia, nenhum Estado de Direito, tem ainda mais obrigações na forma como conduz a guerra ou uma intervenção militar. Portanto, em nenhuma situação deve ser legitimado o ataque a uma infraestrutura civil para fins humanitários. Permita-me, no entanto, fazer uma proposta de adição, e eu julgo que tentaremos encontrar aqui algum consenso. A senhora deputada sabe também que este ataque há alguns factos que são contestados. Existem declarações em ONU, eu tenho aqui a notícia da BBC, se quiser posso partilhar consigo. A diretora de comunicações da agência UNRWA não consegue confirmar para que fins estavam a ser utilizados esta escola. Sabemos que já não era uma escola. Isto não iliba que se permita um ataque. Não é isso que estou a querer dizer. Sabemos também, por outro lado, que as próprias Nações Unidas, através dos seus serviços internos, iniciaram uma investigação em 2022, terminada em 2024, dos quais foram despedidos 9 funcionários da UNRWA, que eram simultaneamente operacionais do Hamas, e alguns deles fizeram parte do ataque de 7 de outubro. O PSD, deixe-me para ser claro, nós valorizamos imenso o trabalho da UNRWA. Estão sozinhos no terreno a lutar por vidas com imensa coragem moral e física. Não estou aqui, portanto, a dizer que confundimos a parte pelo todo. Mas há uma verdade que não pode ser escondida. E, portanto, o que eu julgo que deve ser aqui adicionado é, da mesma forma que nós dizemos a Israel, em nenhum caso deve ser bombardeada uma escola para fins humanitários, devemos também dar uma mensagem a uma organização terrorista de que condenamos qualquer tipo de infiltração de recursos humanos nessa mesma agência ou o uso de infraestruturas para fins humanitários que não os fins humanitários. Okay? Porque destes 18 cidadãos que foram assassinados neste ataque, eu agradeço ao Bloco, foi absolutamente correto sobre os 6 funcionários humanitários que, de facto, morreram neste ataque, mas sobraram 12 pessoas. Das 12 pessoas, 9 eram simultaneamente funcionários da UNRWA e operacionais do Hamas, e 3 eram apenas funcionários do Hamas. Ou seja, a minha proposta é para fazer uma condenação clara, não só ao Estado de Israel pelo ataque, mas também condenar o Hamas por se aproveitar de infraestruturas para fins humanitários e para se infiltrar em agências humanitárias cujo seu serviço é digno e é nobre
não é andar a provocar ataques contra a humanidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, pede a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa posição é a seguinte: a Sra. Deputada Marisa Matias falou em direito internacional e em regras. Ora bem, isto não pode ser só aplicado a um lado, tem que ser aplicado a ambos os lados. E é completamente contra o direito internacional enfiar instalações militares debaixo ou por trás de instalações civis, muito menos escolas e hospitais, o que tem sido o usual na faixa de Gaza e, aliás, também no Líbano, pelo Hezbollah. Portanto, a partir desse momento, quando o Hamas está a transformar em escudos humanos pessoas civis, o Estado de Israel tem o direito de se defender e, portanto, tem que atacar. Em relação ao UNRWA, todos nós sabemos, e aliás o deputado de Bruno Ventura acabou de referir, a infiltração do Hamas dentro do UNRWA é completa, é generalizada e, portanto, Israel não pode ser prejudicada no seu direito de defesa. Portanto, nós não seguiremos e votaremos contra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em abstrato, olhando para este projeto de voto de condenação pela morte de 6 funcionários humanitários, eu creio que qualquer pessoa com algum módico de moralidade acompanha naturalmente este voto de condenação. Qual é o problema? É que se baseia num pressuposto que de facto eram 6 funcionários humanitários. E como já foi dito anteriormente, e como já foi atestado largamente na comunicação social, e as próprias Nações Unidas já o reconheceram, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina tem de facto muitos operacionais do Hamas lá a trabalhar. Portanto, nós não podemos dizer de uma forma convicta, taxativa, de que estes 6 funcionários humanitários não eram eles próprios operacionais do Hamas, ou alguns deles, não todos, ou alguns deles.
Não vamos fazer diálogo, Srs. Deputados.
E estes são exclusivamente sobre esses 6. Certo, mas com vítimas colaterais.
Srs. Deputados, ou seja, fazemos assim, vamos seguir com rigor as intervenções. A Sra. Deputada Marisa Matias no final tem a oportunidade para esclarecer.
Porque uma coisa é visar diretamente 6 funcionários, outra coisa são vítimas colaterais de guerra. É isso que está aqui em causa, não é? E, portanto, o pressuposto de que um ataque é direcionado especificamente para funcionários humanitários é algo imprudente, porque, de facto, se o ataque visava uma unidade da UNRWA que teria também operacionais do Hamas, estamos a falar de, enfim, vítimas colaterais, são sempre de lamentar, naturalmente, porque no caso não seriam operacionais do Hamas, mas seriam vítimas colaterais, ou seja, o ataque não visava precisamente estas pessoas. E, portanto, tendo em conta o contexto em que tudo isto acontece, a nossa posição será uma posição de abstenção, porque, uma vez mais, em princípio, naturalmente, todos lamentamos um ataque, no caso, não era um ataque, enfim, que visava exclusivamente pessoas inocentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Marinho Lopes. Passava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, que pedia a palavra. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista não deixará de votar favoravelmente o voto apresentado aqui pelo Bloco de Esquerda. No entanto, gostaríamos também que pudesse ser sensível às propostas que foram apresentadas aqui pelo PSD. Eu julgo que isso é também razoável. Este conflito é um conflito, como todos nós sabemos, que ultrapassa todas as marcas, há uma violação permanente do direito internacional, tem havido o ataque a infraestruturas civis, a escolas, isso pode consubstanciar inclusivamente crimes de guerra, mas na realidade também há um outro lado da medalha e que tem a ver exatamente com o facto de também os terroristas do Hamas utilizarem como escudo instalações civis e, neste caso, uma escola das Nações Unidas. É claro que isto tudo é muito difícil, é muito complexo. Existe também que haja efetivamente provas, porque muitas vezes fala-se tanto de um lado como de outro de coisas, mas depois não há efetivamente as provas e na realidade, mas nós não podemos também de deixar de referir que nesta guerra horrível também já houve mais de 200 funcionários humanitários que foram mortos, portanto, e que isso nos deve merecer, obviamente, a nossa condenação. Portanto, sem deixarmos de votar favoravelmente, pedíamos ao Bloco de Esquerda que pudesse também ser sensível na sua formulação relativamente àquilo que foi apresentado pelo PSD, e gostaríamos também da nossa parte que pudesse ser substituído, é um pouco um preciosismo, mas que também acaba por tornar mais precisa a forma em que está escrita a resolução, que onde está ataque perpetrado pelo exército israelita pudesse ser por forças de defesa de Israel, porque congrega todos os ramos militares da defesa de Israel. E, portanto, esta é a nossa posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Deputada Marisa Matias, tem a palavra, penso eu, que já estamos situados, que é sim ou não a alteração do texto original, se está disponível ou não. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não percebi exatamente qual era a parte que era para alterar. Peço
então, Sr. Deputado, então talvez a melhor sugestão seja, se o Bloco de Esquerda está disponível a alterar o texto original, não vamos estar aqui agora a discutir Pronto, mas eu sei que o Partido Social Democrático, a deputada Regina Bastos, queria fazer um pedido à Comissão, faça favor.
Era exatamente no apelo à senhora deputada Marisa Matias para acolher as fórmulas que foram apresentadas pelo Sr. Deputado Bruno Ventura e também pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, no sentido de substituir o ataque perpetrado pelo exército israelita e não deixar que esta comissão agora fique aqui enredada nos termos precisos em que essas alterações venham a ser feitas, pedir o adiamento desta votação e a senhora deputada, com estes senhores deputados que apresentaram estas alterações, no pressuposto óbvio de que concorda, fazer isto, esta votação, numa próxima reunião.
Muito obrigado, senhora deputada. Portanto, resumindo, devido à delicadeza do voto, por aquilo que percebi da senhora deputada Regina Bastos, é preferível haver um voto de consenso, naturalmente, se o Bloco de Esquerda concordar a alterar alguma coisa. Se tiver esse princípio, para não estarmos aqui durante a reunião identificar o texto final, se concordar, senhora deputada, passamos para a próxima reunião e, entretanto, a senhora deputada faz o favor de apresentar um projeto que seja consensual. Mas passo-lhe a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. Eu não posso dizer se concordo ou não concordo porque não conheço exatamente os termos, mas estou disponível para podermos adiar e fazer essa discussão. Agora, obviamente, não estou em condições neste momento se dizer se concordo ou não, porque os termos não os conheço. Não haverá, acho que ninguém aqui põe em causa da condenação que fazemos do Hamas e da sua atividade terrorista e, portanto, nem sequer é isso que está em causa. Deixando isto claro, podemos adiar, mas deixe-me só, senhor
Presidente, favor, senhor deputado,
concluir esta discussão para dizer o seguinte. Não há nenhum tipo de juízo de valor na apresentação deste voto de condenação. Aliás, o voto de condenação é pela morte de 6 funcionários humanitários em ataque israelita contra a escola. Não está, isto para responder ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, nós não estamos aqui, de nenhuma forma, a condicionar o sentido e a leitura do voto. É um facto e a apresentação do voto é factual. Eu devo dizer que nós procurámos ser o mais factuais possível e eu começo a perder a capacidade de ter que justificar porque é que devemos condenar a morte de seis funcionários humanitários. Como disse, foram 18 as pessoas que perderam a vida. Nós centramos-nos nos seis funcionários humanitários, restringimos, aliás, àquilo que foram as declarações do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, restringimos ao que foi o teor dos votos de condenação que ocorreram em outros países, como volto a dizer, até em países tradicionalmente aliados de Israel. E, sinceramente, acho que é lamentável, é com esta nota, contudo adiamos e fazemos a discussão da possibilidade de poder alterar o texto e ter assim um voto mais alargado nesta comissão, teremos todo o interesse nisso, nada contra, mas começo a achar que, de facto, já é incompreensível, injustificável, todos os detalhes que têm que ser dados e todo o tipo de discussão que tem que ser dado quando estamos a falar da condenação da morte de seis funcionários humanitários e estamos a falar de um ataque a uma escola e portanto uma escola que servia de abrigo a 12 mil palestinianos que foram deslocados aliás por requisição do próprio IDF. Mas em relação à alteração solicitada pelo Partido Socialista, creio que essa não precisamos de ver de redação e portanto pode ser já incluída. Em relação ao Partido Social Democrata, em princípio estamos disponíveis, mas podemos ver a redação depois. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Como é evidente, esta é uma questão sempre muito complexa, Sr. Deputada, e que levanta sempre muitas questões. Mais que seja uma avaliação de um episódio, há sempre um cenário à volta dele. Mas penso que damos então por encerrada esta questão e fica então esta decisão de haver a possibilidade de um voto consensual entre o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o Bloco de Esquerda, já que a Iniciativa Liberal já se expressou. É evidente que vamos fazer uma nova votação com o texto final, portanto também reservam-se para aí, apesar do Chega também já ter expresso o seu voto contra, mas terá depois a possibilidade para haver de comissão. Exatamente, muito bem. Muito bem, sim senhor. Aquilo que eu pedi é que realmente fosse feito para a próxima reunião, senão depois vamos sempre passando. Muito bem. Vamos então, senhores deputados, para o ponto número 9, que é a apresentação, discussão e votação do projeto de voto que foi já adiado da reunião passada, que propõe uma discussão conjunta e avaliar a possível consensualização de dois votos de condenação pelos ataques de Israel no Líbano, de condenação da agressão de Israel ao Líbano. Esse voto já... Deixe-me só terminar, Sr. Deputado, só para dizer. O Partido Comunista não está aqui presente, mas concorda. Dizem-me os serviços com o voto de consenso já encontrado. Na verdade, têm todos acesso, portanto, é sobre esta matéria, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. É sobre esta matéria, mas disse que o voto de consenso já foi transmitido?
Faça favor, Sr. Deputado. Já está. Já foi distribuído.
Vai ser apresentado agora. É o
bloco. Senhores deputados, então para abreviarmos, concordam comigo, o texto é muito curto. Eu leio e passamos imediatamente. Concorda, Sr. Deputado? Muito bem. Portanto, é um projeto de voto de condenação, número 16, pelos ataques de Israel no Líbano. A Assembleia da República, a parte resolutiva naturalmente, a Assembleia da República reunida em sessão plenária, condena de forma veemente os ataques perpetrados pelo exército israelita no Líbano, que resultaram na morte de centenas de civis, assim como a continuada campanha genocida sobre o povo palestiniano. Ponto número 2. Exige do governo português uma posição firme de censura à política agressiva e ilegal de Israel e defesa de um cessar-fogo imediato, desde logo na faixa de Gaza, bem como o fim das agressões em curso no Líbano e também na Cisjordânia. Ponto número 3. Expressa a sua solidariedade com o povo libanês, assim como com o povo palestino, vítimas da continuada agressão de Israel. Senhores deputados, portanto, este é o texto consensual. Passamos... Discussão, votação. da Comissão. Sr. Deputado, estamos a discutir o ponto número 9. E o Partido Comunista concorda com este texto, portanto, o Bloco de Esquerda, se também concorda, é pormos à votação, ou discussão e votação. Faça favor, Sr. Deputado. Esta é uma proposta da mesa sobre aqueles dois textos iniciais dos dois partidos. O Partido Comunista concorda, o Bloco de Esquerda concorda, portanto existe a proposta. Faça favor, Sr. Deputado, sobre esta proposta.
Exatamente. Sr. Presidente, nós gostaríamos de fazer aqui uma chamada de atenção relativamente aos votos que aqui são apresentados, que podem não ter exatamente o mesmo título, mas têm matérias que são idênticas. E, na realidade, aquilo que nós, em primeiro lugar, aquilo que nós deveríamos ter aqui era não apenas estes dois votos que estão aqui apresentados no ponto 9, mas também o nosso voto, o número no ponto 12, que versa exatamente sobre o mesmo tema e reflete a como?
Vamos então nos centrar aqui. Estamos a falar de um voto da mesa. A mesa apresentou um voto consensual. Os dois partidos que apresentaram os votos originais concordam que se termine com este voto consensual. Agora, analisar o voto consensual, Sr. Deputado.
Mas o voto não é consensual.
Senhor Presidente, eu peço desculpa, mas acho que vou ajudar aqui a um esclarecimento. Portanto, nós temos dois votos de condenação, não é? No ponto 9,
do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista.
De Esquerda e outro pelo Partido Comunista. Tanto quanto eu acompanhei da leitura que o Senhor Presidente acabou de fazer agora dos votos, basicamente a parte resolutiva do Bloco de Esquerda dizia: assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, condena os ataques perpetrados pelo exército israelita no Líbano, que resultaram na morte de centenas de civis, e era só isto. E o PCP dizia: condena de forma veemente a ação agressiva de Israel contra o Líbano, assim como a continuada campanha genocida sobre o povo palestiniano. E esta frase entrou na parte resolutiva do Bloco de Esquerda e depois assumiram também os dois outros parágrafos, digamos, da exigência do governo português a uma posição firme de censura à política e expressa a sua solidariedade com o povo libanês. Ou seja, muito bem. Está um texto que é, vamos discutir agora este texto em conjunto. Muito bem.
Senhores deputados, isto é mais simples do que parece. Havia dois votos que agora a mesa propõe que haja só um. Os dois partidos proponentes originais concordam, é pormos à discussão e votação, não vejo qual é o problema. Faça favor, Sr. Deputado.
Peço imensa desculpa, Sr. Presidente, mas há de facto um problema. Os votos não entrada têm um determinado texto, são distribuídos e são agendados. Até nos parece que os votos não estão acoplados devidamente, uma vez que o PS tem um voto de preocupação sobre a mesmíssima matéria, que devia ser objeto de discussão em simultâneo com estes dois votos. A mesa pode tentar fazer uma iniciativa sua com vista à substituição ou à fusão. Fazê-lo antes da discussão parece peculiar, em primeiro lugar. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, fica tudo mais arrumadinho se a agenda previamente distribuída for seguida. Neste caso, até nos parece que a agenda devia incluir na discussão este nosso ponto, mais do que sermos confrontados, todos os que aqui estamos, desde os proponentes aos restantes, com um voto que é inserido à última hora como resultante de uma fusão, em que, manifestamente, não há tempo para o apreciar. E, portanto, é preferível fazermos, no limite, a discussão, pelo menos em conjunto com o outro projeto de voto que está mais à frente, para que ela decorra, porque é sobre os mesmíssimos factos, sobre as mesmíssimas circunstâncias, sobre o mesmíssimo conflito. A discussão faz-se conjuntamente. E, na sequência disso, então, votar-se-iam os dois ou três votos, isto é, três no caso do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, manter autonomamente, ou dois casos até optem por fundir num só, mas possam ser votados sequencialmente no mesmo momento.
Sr. Deputado, vamos pôr aqui um ponto de ordem à mesa. Existe, de facto, um outro projeto de voto que é da autoria do Partido Socialista, que é o 12º ponto, que é sobre a mesma matéria. Se querem fazer a discussão só de uma vez sobre a mesma matéria, podemos fazer isso, mas eu volto ao original. Nós agora temos uma proposta da mesa de um voto consensual. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda concordam com este voto consensual. Portanto, é isto que está em discussão. Por isso, se querem fazer a discussão já do ponto 12, podemos fazer. Agora, quando passarmos à votação, são duas coisas distintas. Uma é este projeto de voto de condenação, que é o 16, e outra é o do Partido Socialista, que é outro voto distinto. É a ordem de trabalhos. Foi o que os serviços fizeram, acho que é isso que a gente está a fazer. Mas podemos fazer a discussão, de facto, já também do ponto número 12, se ninguém se opõe, porque o tema é o mesmo. Vamos então iniciar a discussão também. Vamos então iniciar a discussão do tema, incluindo já o 12º ponto, apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 348, preocupação face ao alastrado do conflito no Médio Oriente, da autoria do Partido Socialista. O Partido Socialista quer apresentar, por favor? Faça favor. Deputado Paulo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que aqui na nossa comissão este é um conflito de extraordinária complexidade, que tem causado muita destruição, muitas mortes, tem havido uma continuada violação do direito internacional, do direito internacional humanitário, muitas questões. Isto é um conflito que tem cada vez mais frentes e isso deve ser-nos a maior das preocupações. E depois do que aconteceu em 7 de outubro com a incursão do Hamas em território israelita, houve uma continuada também intervenção da parte do Líbano. E agora houve uma reação que é, mais uma vez, também uma reação desproporcionada e que nos causa uma grande preocupação, porque isto está tudo relacionado, tem o envolvimento também de todos aqueles que têm uma relação de proximidade e de cumplicidade com o Irão, que são os chamados proxies, e que têm os seus combatentes do Hezbollah no Líbano, no Iémen, o Hamas, etc. E, portanto, nós temos aqui uma guerra que está a alastrar em demasiadas frentes, que está a arrastar demasiados países, e isso deve-nos causar, acima de tudo, a maior das preocupações, porque é isso que nenhum de nós quer. É que isto, que o conflito fique verdadeiramente descontrolado, ele já é mau na forma como está, ele pode vir a ficar completamente descontrolado, pode arrastar muitos outros países e pode haver consequências ainda mais trágicas e mais dramáticas do que aquelas que agora ocorrem no terreno. E, portanto, aquilo que nós pretendemos, mais do que aquela condenação dos ataques que são feitos por Israel no Líbano, que é, de facto, uma grande preocupação e que, certamente, são condenáveis neste contexto de guerra, mas aquilo, eu acho que aquilo nós, neste momento, devemos nos centrar é na preocupação face ao alastramento do conflito no Médio Oriente e que tem consequências não apenas para o Médio Oriente, em termos regionais, mas tem consequências globais, como nós estamos a ver. Temos os parlamentos de todo o mundo a fazer este tipo de discussões, temos esta preocupação, temos envolvimentos de toda a natureza com consequências a todos os níveis, inclusivamente também a nível económico e tudo. E, portanto, é esta a nossa posição relativamente a estes votos, e este voto de facto sobre o alastrar, embora seja idêntico em conteúdo, é diferente porque centra-se naquilo que é a nossa
mais uma razão para haver votações diferentes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que estamos muito esclarecidos com a apresentação também do ponto 12º, apresentação, discussão e votação do projeto de voto 348 do Partido Socialista, de preocupação face ao alastrar do conflito no Médio Oriente. Portanto, agora sim, passamos às votações distintas do ponto número 9, do voto número 9 e também do ponto número 12, que é isso que ficou consensualizado, a proposta da mesa, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda concordam, portanto vamos à votação separada, naturalmente, de dois votos que são completamente distintos. Vamos votar. É tão simples quanto isto, ainda não percebi qual é que é esta questão. O Partido Socialista tem um projeto, o Partido Comunista e o Bloco têm outro. Há consenso, há um voto, vamos votar. Já se fez a discussão do tema, conjuntamente. Senhores deputados, vamos passar então à votação.
Senhor Presidente.
Passa para o vosso deputado.
eu acho que isto merece, de facto, mais, um bocadinho mais discussão. Peço desculpa.
Até deputado, mas ninguém está-lhe a tirar a discussão. Já fizemos a discussão. Eu não percebo...
Não, eu digo ainda mais
discussão. Ah, ainda mais. E então o que é que
só
deseja,
por isso, Sr. Presidente?
É que fez a apresentação.
Sim, exatamente. É que se fez a apresentação. Porque,
oh, Sr. Deputado, temos tempo. Por mim, temos tempo. Mas quer fazer discussão de qual? Do ponto 9 ou do ponto 12?
Quero e quero. E peço desculpa que eu quero interpelar, inclusivamente, o Bloco de Esquerda.
Muito
e
bem.
O PCP...
Sim, senhor, faça favor. Então permita-me, desculpe, Sr. Deputado, vamos fazer uma ordem aqui à mesa. Vamos então para o ponto 9. Vamos a voltar ao original, que já percebi que querem fazer apreciação ao voto único que foi apresentado pela mesa e concordado pelo Partido Comunista do Bloco de Esquerda no ponto 9. Faça favor, Sr. Deputado.
Peço-lhe imensa desculpa, mas não se antecipa aquilo que os grupos parlamentares poderão eventualmente dizer. Vamos ser organizadinhos. O ponto 9 e o ponto 12 versam sobre a mesma matéria. O que sugerimos é que a discussão das matérias que estão no ponto 9 e no ponto 12 seja feita em simultâneo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez a apresentação do seu voto. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP, se o quiserem, não sei se o já fizeram, porque cheguei atrasado à reunião, mas se o quiserem fazer, podem fazer a apresentação do seu voto. E depois, quem quiser, inscreve-se para usar a palavra, designadamente os outros três parlamentares que não estão. Depois logo se verá se há um voto de fusão.
Então, pronto, abrimos a discussão. Quem pede a palavra para a discussão de ambos os votos, faça favor, Sr. Deputado. Diogo Pacheco de Amorim, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas o voto, Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa, Sr. Deputado.
Este comentário...
Sr. Deputado, só um instante, por favor, só para fazermos um ponto de ordem à mesa. Perante esta pergunta, Sr. Deputado Paulo Pisco, a apresentação do voto foi uma sugestão da mesa do voto consensual que eu fiz a leitura, portanto o voto já foi apresentado. Agora, naturalmente, se os grupos parlamentares originais dos votos querem usar a palavra, têm todo o tempo usado a palavra. Mas quer dizer, mas parte deles, não diga que o voto não foi apresentado, que foi até não só apresentado como foi lido por mim. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, peço-lhe desculpa, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à discussão dos projetos de voto do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, julgo que o comentário que posso fazer é o mesmo, porque versam a mesma situação. Portanto, é comum aos dois. No dia 11 de agosto de 2006, o Conselho de Segurança da ONU aprovou, por unanimidade, a Resolução 1701, para terminar com a guerra no sul do Líbano. A resolução ordena que a região a sul do rio Litani, até à fronteira com Israel, seja toda desarmada e patrulhada pelo exército libanês e pela UNIFIL. Ou seja, a resolução 1701 exigia a retirada das tropas israelitas do sul do Líbano e das forças milícias do Hezbollah. São factos. Israel cumpriu e retirou todas as suas tropas. É um facto. O Hezbollah não cumpriu e não só manteve as suas forças, como as reforçou. É outro facto. Passaram 18 anos, a ONU nunca foi capaz de impedir que o Hezbollah violasse a Resolução 1701. Mas mais, a presença das forças do Hezbollah no sul do Líbano tornou-se cada vez mais ameaçadora para Israel devido à aquisição de mísseis e de drones mais sofisticados. Resultado? A população do norte de Israel está refém das armas do Hezbollah, sendo que neste momento há quase 100 mil israelitas do norte do país refugiados no sul de Israel. Israel deu 18 anos à ONU para garantir a segurança no sul do Líbano e desarmar o Hezbollah. A ONU não foi capaz de o fazer. Obviamente, e assim sendo, competiria a Israel fazê-lo na sua própria defesa. São dados objetivos e, como tal, irrefutáveis, pelo que se justificaria condenar o Hezbollah por não ter obedecido à resolução da ONU e condenar esta por não ter cumprido a sua missão de obrigar o Hezbollah a fazê-lo. Como é óbvio, quem não podemos condenar aqui é precisamente o Estado de Israel, que, repito, deu 18 anos à ONU para o fazer, cumprindo a sua própria resolução. Ou seja, aqui podemos condenar todos, exceto o Estado de Israel, que cumpriu a resolução da ONU, aguardou 18 anos para que ela fosse cumprida e acabou por ter que reagir. Isto é claro, são factos e, portanto, era isto que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Mais algum grupo parlamentar que é usado a palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre os votos ou o voto comum do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, o PSD votará contra esta proposta, não porque não condenamos a morte de civis, mesmo que os danos sejam colaterais, aliás, essa é a parte com a qual concordamos, mas porque os votos contam a história a partir de um determinado momento do tempo, que foi a partir do momento que o Estado de Israel atacou infraestruturas militares usadas pelo Hezbollah. Eu gostava, já foi aqui referido a Resolução 1701, há uma anterior a essa, a 1559, que exigia que o território do Líbano fosse controlado na sua totalidade pelas autoridades públicas libanesas e que a única presença militar para além da ONU em território libanês fosse a presença militar do Estado libanês. Ora bem, nada disto aconteceu. Já foi aqui referido, o Hezbollah reforçou as suas forças. Há um dado muito interessante que podemos todos confirmar pela comunicação social, que pelo menos a todos nos devia fazer ponderar este tipo de votos. O primeiro ataque do Hezbollah a território israelita ocorreu no dia 8 de outubro, precisamente um dia depois dos ataques de 7 de outubro. Portanto, como é óbvio, condenamos o excesso de força, como é óbvio, condenamos e vemos com consternação a perda de vidas humanitárias, mas este voto do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, quanto a nós, serve para contar uma versão da história, não serve para contar os factos. Quanto ao voto apresentado pelo Partido Socialista, o PSD acompanha o Lula, porque parece-me bem mais equilibrado e muito mais baseado em factos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar, Sr. Deputado, quero usar a palavra, faça favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Brevemente, só para dar nota de que, de facto, os factos por si só têm de ser contextualizados, sob pena depois de fazermos um mau juízo político. Isto não é um ataque de Israel no Líbano, isto é um ataque a uma organização terrorista, o Hezbollah, que reiteradamente, e não é de agora, não é no último ano, tem décadas, atenta contra a própria existência do Estado de Israel. E, portanto, há aqui um casos bélicos que justifica certamente o ataque a esta organização terrorista. Agora, o que nos surpreende, e surpreenderá sempre, é porque é que não vemos nenhum projeto de voto de condenação, nem do Bloco de Esquerda, nem do Partido Comunista, às ações do próprio Hezbollah. Isso, de facto, é que é, enfim, não surpreende, porque já é reiterado, mas isso sim deveria ser feito. E por esse motivo, iremos, naturalmente, votar contra estes dois projetos de voto de condenação, e iremos abster no caso do Partido Socialista, concordamos que de facto é, enfim, uma visão um bocadinho mais alargada do conflito e nós certamente acompanhamos e acompanharemos sempre de que não deve haver um escalar do conflito e, portanto, enfim, é uma posição de bom senso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, agora, depois da discussão, para encerrarmos de facto, vou passar a palavra aos respectivos grupos parlamentares, primeiro para o ponto 9 do voto consensualizado. Sr. Deputada Paula Santos, já percebi que quer usar a palavra. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que é importante, quando estamos a discutir esta questão no Médio Oriente, de facto, estamos perante uma situação de grande preocupação, de escalada da confrontação, e não podemos deixar de referir aquela que tem sido as opções por parte de Israel naquilo que é o conflito neste momento do Médio Oriente e de alargamento desse mesmo conflito com as consequências que estão a ter, quer na faixa de Gaza, mais de 40 mil mortos, quer no Líbano, também são já milhares de mortos, estamos a falar de populações e, de facto, esta é a realidade que não pode ser branqueada. Aliás, que temos ouvido aqui em diversas intervenções de diversos grupos parlamentares essa tentativa de branquear aquela que tem sido a opção, a agressão, a violência, o desrespeito por parte de Israel. E, portanto, no nosso voto, aquilo que nós propomos é efetivamente a condenação desta escalada, mas também, naturalmente, a expressão de solidariedade com as vítimas, nomeadamente do povo palestiniano, do povo libanês, e eram esses aspectos que queríamos aqui reiterar nesta nossa intervenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e ficou muito bem esclarecida. Sra. Deputada Marisa Matias, quer também uma última intervenção, faça o favor.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, eu creio que ninguém pode estar descansado com o que se está a passar no Médio Oriente, ninguém pode estar descansado com o alastramento do conflito e a forma como se percebe, e isso dizemo-lo de forma muito clara, a forma como se percebe que não existe verdadeiramente o interesse por parte das autoridades israelitas no cessar-fogo, e a prova é que o que se está a passar no Líbano e com os ataques que estão a decorrer no Líbano, mas sobretudo é evidente que faz alguma confusão quando é referido aqui o número de vezes que a resolução 1701 foi violada por parte do Hezbollah, e não é referido que, segundo a contabilização do governo libanês, esta resolução foi violada pelo governo israelita mais de 7 mil vezes, ou seja, quase diariamente desde a implementação da resolução. Não é essa a discussão que estamos aqui a fazer, porque senão podemos fazer esta discussão e podemos ir enfrentar os factos. Mas não é essa a discussão que estamos a fazer. O que estamos a fazer aqui é a discussão sobre o que é o alastrar e a escalada militar e as consequências dos bombardeamentos e dos ataques do exército israelita no Líbano, a forma como eles estão a ser conduzidos, e sinceramente não é apenas com os dados que são apresentados nestes sextas resoluções, que já estão muito desatualizados, eles estão a ficar desatualizados todos os dias, mas às vezes pergunto-me qual seria a leitura que seria feita se não fosse o governo israelita a dar ordem para este tipo de ataques. Qual seria a leitura que seria feita se fosse qualquer outro país em qualquer outra parte do mundo? No caso dos pagers que antecedeu estes bombardeamentos que aqui referimos, qual seria a leitura de qualquer outro governo dar indicações para se fazer explodir pagers em contexto de vida cotidiana, em pessoas que estavam em mercados, em centros de saúde, com as suas famílias? Qual seria a leitura que seria feita? E creio que não seria tão benevolente, nem seria considerado tão genial como é considerado quando é por parte, quando a ordem vem por parte do governo israelita, quando de facto, e eu termino, Sr. Presidente, para dizer, de qualquer das formas, da nossa parte, se houver um entendimento que se pode fazer uma tentativa de texto comum também com a proposta do Partido Socialista, tendo em conta que ao mesmo tempo não nos opomos a que essa discussão possa ser feita e a votação adiada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficou perfeitamente esclarecido. Antes de fazermos a votação do ponto 9, para finalizarmos o ponto 12, não sei se o Partido Socialista quer fazer uma intervenção final. Não quer. Não quer. Muito bem. Passamos então à votação, que quanto a esta sugestão do Bloco de Esquerda também não é aceito pelo Partido Socialista. De um voto consensual dos dois. Não. Muito. Não. Não. Sim. Penso que isso é porque não voltamos tudo para o princípio.
Oh, Sr. Presidente, peço desculpa, mas eu por acaso, e particulares desculpas à Sra. Deputada Marisa Matias, porque concentrava a minha atenção na última parte da sua intervenção, aqui num dos pontos que vamos discutir a seguir, e portanto, se bem depreendo da intervenção do Sr. Presidente, a Sra. Deputada propôs que houvesse uma consensualização entre o voto de preocupação e portanto, e o... Bom, mas o Partido Socialista nada tem a opor, desde que naturalmente haja um novo, digamos, um novo voto, não é? Até porque nós estamos... Mas...
Eu penso que é só...
Bom, já o pronúncio.
Até diz o Partido
Socialista. Eu peço desculpa, eu ia na senda do que tenho vindo a aprender nesta comissão, que é da procura de um maior consenso possível.
Sr. Deputado, mas como se me permite para só para fazermos um...
É que há dois votos de condenação.
Um agora, sim.
Agora há um voto de condenação. É um voto de preocupação, portanto, quer dizer, isto...
Sr. Deputado, eu... Sr. Deputado, deixem-me só fazer um ponto de situação. Eu concordo consigo que é um princípio desta Comissão e ainda bem de haver votos consensuais da Comissão. Pela percepção que eu estou a ter, é impossível, por exemplo, alguns dos partidos já se pronunciaram a favor do voto do Partido Socialista, mas contra o voto conjunto do Bloco e do Partido Comunista, chegar agora a um voto consensual. Eu penso que... E vamos baralhar outra vez isto tudo. Eu acho que já estamos muito esclarecidos. A posição do Partido Comunista é claríssima, do Bloco de Esquerda é claríssima, do Partido Socialista é claríssima, como também o pronunciamento dos outros partidos em relação a estes dois votos. Portanto, se me permitem, e o Partido Socialista também, por visto também, não acompanha esta proposta do Bloco de Esquerda. Eu penso que passávamos à votação, se concordarem. Muito obrigado. Passamos então à votação do voto que foi apresentado pela mesa que junta o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda.
Então fazemos um voto
9.
Separado.
Exatamente.
Separado aqui do 9.
9, muito bem. Quem vota, eu vou repetir, nós estamos agora a votar. Então, muito bem, sim senhora, portanto, muito
votamos
bem.
Votamos este.
Sim senhora. Então, pelos vistos, como não há um voto consensual, para ser um voto da Comissão, tinha que ser um voto consensual de toda a Comissão. Como já se percebeu que o Chega, a Iniciativa Liberal, o Partido Social Democrata não acompanham este voto conjunto do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, isso como já está fora de questão, não há nenhum voto consensual da Comissão, aquele que foi apresentado, voltamos ao original, que é separar os votos. Muito bem, vamos então passar à votação do ponto número 9, a discussão já foi feita, agora vamos à votação do número 328, que é do Bloco de Esquerda, sobre de condenação pelos ataques de Israel no Líbano. Quem vota, sim, o... Voltamos ao original. Estamos todos esclarecidos.
Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Presidente, dá-me licença.
Um voto de comissão, como não foi aprovado, vai-se votar os votos separados.
Faça favor, Sr. Deputado.
Quando apresentou, disse que era um voto consensual dos dois partidos.
Não, voto consensual.
Apresentado pela mesa.
Mas apresentado pela mesa.
Não, não vejo problema nisto. Muito bem, vamos passar então aos votos agora, em separado, outra vez. Bloco de Esquerda, voto número 328, condenação pelos ataques de Israel no Líbano. Quem vota a favor? Portanto, vota a favor o Bloco de Esquerda, vota a favor o Partido Comunista, vota a favor o Partido Socialista. Quem vota contra? O Sr. Deputado tem substituição, não é verdade? Muito bem, pode ser senhor votar. Portanto, votos contra do Partido Social Democrata, do Grupo Parlamentar do Chega e Iniciativa Liberal. O voto foi rejeitado. Agora vamos votar o voto apresentado pelo Partido Comunista Português, o 339 de condenação da agressão israelita ao Líbano. Quem vota a favor? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O Partido Social Democrata, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Partido Socialista. O voto foi rejeitado. Agora vamos para fazer o voto do ponto 12 do projeto de voto número 348 do Partido Socialista, preocupação face ao alastrado do conflito no Médio Oriente. Quem vota a favor? Vota a favor o Partido Socialista, naturalmente, o Partido Social Democrata vota a favor, o Bloco de Esquerda vota a favor. Quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Comunista abstém-se, o Grupo Parlamentar do Chega também, a Iniciativa Liberal, o voto foi aprovado. Muito obrigado, Srs. Deputados. A palavra para o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, relativamente a esta votação, eu, em nome do meu grupo parlamentar, gostaria de pedir que houvesse uma metodologia que fosse clara, quer na elaboração da própria ordem do dia, quer relativamente ao processo de difusão dos votos. Eu julgo que nenhum grupo parlamentar fica confortável por ser confrontado com o voto, com uma fusão de votos que aparece no último momento, porque gera toda esta dificuldade, toda esta confusão. Porque, na realidade, agora o resultado desta votação é que nós temos um voto de condenação e temos um voto de preocupação face ao alastrar do conflito no Médio Oriente. Aparentemente as matérias são diferentes. Os títulos, sim, são diferentes, mas as matérias são idênticas. E, portanto, nós temos aqui dois votos foi rejeitado, está bem, mas podia ter havido uma outra metodologia. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de alertar é que não pode haver uma antecipação de textos assim que são, com os quais nós somos confrontados. Pode ficar de uma reunião para a outra, tudo bem, isso nós aceitamos, é o procedimento normal. E não desta maneira sermos confrontados no momento, e porque isso gera uma dificuldade. Porque no caso dos dois votos aqui presentes, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, nós tínhamos considerações diferentes relativamente a cada um deles. E, portanto, tal como se refletiu na nossa votação. E, portanto, eu julgo que é preciso acautelar a forma como a ordem do dia é organizada, de maneira a não criar este tipo de perda de tempo, este tipo de entropia, de discussões que se prolongam apenas por uma questão de organização da nossa agenda. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito bem. Não vamos entrar em discussão, mas eu continuo sem entender esse ponto de vista. Mas não vamos voltar à discussão original. Passamos então para o ponto 10, apresentação, discussão e votação dos projetos de voto que foi adiado à última reunião do Partido Comunista Português, de congratulação pelo centenário do nascimento de Amílcar Cabral. E existe também outro voto, o Partido Socialista, sobre a mesma matéria, o 344, saudação pelo centenário do nascimento de Amílcar Cabral. O Partido Comunista quer apresentar o voto? Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o texto é conhecido do voto que propomos, ainda assim gostaria ainda de colocar algumas considerações relativamente ao voto que propomos de congratulação pelo centenário de nascimento de Amílcar Cabral, que se assinalou no passado dia 12 de setembro. Todos conhecemos Amílcar Cabral, peço desculpa, da sua importância, da sua intervenção ao longo da sua vida, deixou-nos de facto um legado que importa não só homenagear, mas também ter presente na nossa intervenção, palavras que Amílcar tem deixado, que expressa o seu humanismo, o seu patriotismo, a sua estreita identificação com o sofrimento e as aspirações do seu povo. Foi de facto um estadista de mérito, autoridade, de prestígio, que foi reconhecido ao longo dos anos e que deixou bem claro que a luta do povo português, a luta dos povos das ex-colónias era uma luta comum e, portanto, uma luta também contra o fascismo, contra o colonialismo, e queríamos aqui salientar estes aspectos do nosso voto e, portanto, assinalar o centenário de Amílcar Cabral é projetar, não só um dever com a sua memória, mas também projetar o seu legado, reafirmar que Amílcar Cabral vive na luta todos os dias contra a injustiça, contra a desigualdade, na luta pelos direitos, pelos anseios dos povos, por um mundo melhor e por estes laços de amizade que unem os povos, em particular o povo português com os povos da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Queríamos aqui, neste momento, também na discussão deste voto, reafirmar isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu convidava o Partido Socialista também de apresentar o seu voto. Faça a favor, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu até vou aproveitar, e por uma questão de economia de tempo também, porque, enfim, na verdade, nós temos um voto de saudação pelo centenário do nascimento de Amílcar Cabral. Todas as considerações que foram feitas relativamente à personalidade acompanhamos, por razões óbvias, também o que já foi apresentado. Eu aproveitava só em 30 segundos para reiterar um pouco o que o meu colega deputado Paulo Pires há pouco disse.
Nós, mas está a apresentar o voto?
Estou.
Ah, eu julgava que já ia
é
falar
do que acabou de me chegar aqui um projeto de voto de saudação pelo centenário de nascimento de Amílcar Cabral. Portanto, em que mais uma vez a mesa me parece estar a sugerir que haja um voto conjunto. Ora, era justamente o que o Partido Socialista, na apresentação do seu voto, ia pedir que acontecesse. Era que pudéssemos, dado estarmos...
Muito bem, a mesa já perfilou, já apresentou. Faça a vossa.
Muito bem, Sr. Presidente, hoje eu percebo, quer dizer, estamos, enfim, em cima da hora do almoço ou para lá da hora do almoço, mas o Presidente tem, já não é primeiro. Pronto, é só... Vamos lá ver. Se o PCP estiver de acordo, nós sugeríamos um voto comum que trataríamos durante a semana e que para a próxima reunião da Comissão pudéssemos aprovar em conjunto. É a proposta que o Partido Socialista tem a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, concordam com esta proposta da mesa. Passamos à votação. Faça a vossa.
Sr. Presidente, nós estamos de acordo que haja a possibilidade de procurar um voto conjunto. Estamos de acordo que durante esta semana tentemos...
Muito bem, sim senhor. Okay. Muito bem, é aceito, sim senhor. Passamos então para o ponto número... Pois, é que é adiado. É adiado. Mas pronto, mas os... isto era só para abreviar.
Ó Sr. Presidente, vamos lá ver. Nós temos um voto e propusemos um voto comum. Já não é a primeira vez nesta comissão, e estaremos de acordo, que, e julgo que foi, enfim, foi por sugestão do Presidente da Comissão, do deputado Sérgio Sousa Pinto, que houve uma vez que se disse, bom, mas damos já por votado a situação, porque seguramente os partidos vão entender. Não temos já a opor nada a isso. Portanto, se o Partido Comunista estiver de acordo, damos já por feita a votação também, se todos estiverem de acordo, e trataremos, de facto, durante a semana, de acertar o voto conjunto.
Mas eles não se podem antecipar. Mas o deputado teve acesso à sugestão. Mas pronto, mas...
Agora sim.
Claro, se é uma sugestão apresentada pela mesa durante uma discussão, não podia ser antes, mas muito bem. Mas aceitamos. Sr. Deputado, fazemos isso. Faça a favor, Sr.
Deputado. A única questão aqui, portanto, os partidos políticos são políticos, são partidos que têm as suas opções ideológicas, etc. Têm os seus princípios e há casos em que convergimos sem nenhuma dificuldade e há casos em que não convergimos. E, portanto, a única coisa que nós estamos a pedir é que não seja a mesa a antecipar-se àquilo que é a posição dos partidos políticos, que me parece normal. Os partidos políticos... Está bem, mas a proposta fazem-na os partidos políticos, não faz a mesa.
Muito bem.
A mesa, se for mandatada pelos grupos parlamentares, então faz. Se não, não faz. Quer dizer,
muito bem, Sr. Deputado,
não
já...
é da mesa, é dos grupos parlamentares. E, portanto, é esse princípio que nós aqui queremos
muito
salvaguardar.
Muito bem. Sr. Deputado, quem tomou a iniciativa, como deve imaginar, eu não tomei a iniciativa, mas deixa-me dizer que se a mesa toma este tipo de iniciativa para facilitar o trabalho, até para facilitar o trabalho. Portanto, eu penso que é injusto essa sua observação, tendo em conta que aquilo que... E estamos a falar de um voto pelo centenário do nascimento de Amílcar Cabral, que eu penso que não levanta muita questão. Mas, enfim, eu não acompanho essa posição, acho que é até injusta, que fez em relação à mesa. A mesa fez um trabalho, adiantou trabalho para nos facilitar, até para cumprir datas, mas, enfim, mas os estados, naturalmente, os grupos parlamentares é que sabem. Portanto, fica que vão fazer um voto com consensual, na verdade, mas já que se pode fazer a votação. É isto, todos os grupos parlamentares concordam, muito bem. Concordou. Passamos imediatamente à votação do voto que vai ainda existir, o que é discutível, não interessa. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Muito bem. Foi aprovado. Agora, Vamos então, senhores deputados, passar para o ponto número 11, que é a apresentação, discussão e votação do projeto de voto 343 de saudação pelos 33 anos da independência da Ucrânia. Apresenta ao voto o Partido Socialista. Faça favor, quem é que dos dois apresenta, senhor deputado?
Senhor Presidente, é o meu colega João Paulo.
Muito bem, eu penso que já está preparado. Faça favor, senhor deputado.
Ponto 11, correto? Décimo primeiro.
Corretíssimo, senhor deputado. Faça
muito favor. Obrigado. Senhor Presidente, o Partido Socialista tem vindo a apresentar nesta comissão, em legislaturas anteriores e em sessões legislativas anteriores também, um voto de facto de celebração pelos aniversários da independência nacional da Ucrânia. Evidentemente que julgo que toda a gente perceberá que faria sentido o Partido Socialista ter apresentado o cinquentenário, ou dos 25 anos, ou do centenário. Enfim, temos vindo a fazer nos últimos anos reiteradamente, e desta vez é pelo 33º aniversário, que é um número, digamos, não muito redondo, mas a verdade, como se percebe, é que queremos, evidentemente, com este voto de saudação, louvar, no fundo, o que os cidadãos da Ucrânia, que continuam a resistir e a combater diariamente pela sua pátria, no fundo, contra esta violenta e criminosa agressão militar da Rússia. E, portanto, o que nós queremos é deixar claro que continua o Partido Socialista, naturalmente, a apoiar esta causa da Ucrânia e, portanto, apresentamos este voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa à discussão. Algum grupo parlamentar quer usar a palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
O PSD acompanhará naturalmente este voto e regozija-se com a apresentação do mesmo. Dar apenas uma nota, nos dias de hoje reconhecer a independência da Ucrânia é simultaneamente reconhecer também a luta de todo o seu povo para a defesa do seu país e da sua integridade territorial, portanto naturalmente votaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, de facto, e dado o contexto de invasão em que vive e de guerra que estamos a viver, faz todo o sentido acompanhar este texto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iniciativa Liberal, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nota telegráfica, só para dizer que na Ucrânia celebra agora o seu 33º aniversário da independência e assim deve continuar e, portanto, naturalmente, vamos nos associar ao voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado João Paulo... Sr. Deputado, eu peço-lhe imensa desculpa, Sr. Deputado. Faça favor.
Não tenho que pedir, era só para dizer que nos associamos também ao voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrarmos, o Sr. Deputado João Paulo quer fazer alguma intervenção para encerramento?
Agradecer, naturalmente, a associação que todos os partidos fizeram este nosso voto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos, então, à
votação formal.
Passamos então à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? O Chega não se pronunciou. Eu vou repetir então, Sr. Deputado.
Mas ao votar, estava assim, distraído, peço desculpa, Sr. Presidente.
Não faz mal, Sr. Deputado. É sobre o voto que já se pronunciaram a favor, mas temos que formalizar a votação, Sr. Deputado.
Muito obrigado, peço
desculpa.
Portanto,
vamos voltar ao princípio. Quem vota a favor? Naturalmente o Partido Socialista, apesar de não ter levantado a mão, mas já levantou duas vezes até agora. O Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, Chega, Partido Social Democrata, portanto, naturalmente, aprovado. O ponto 13 foi retirado pelo Chega. Ponto 14, apresentação, discussão e votação do projeto de voto do Bloco de Esquerda, 356, de condenação pelo massacre de civis em Cabo Delgado. Sr. Deputado Marisa Matia, faça favor.
Sr. Presidente, estou confusa porque acho que tinha dito no início da reunião que o Partido Comunista pediu para adiar.
Tem toda a razão, Sr. Deputado. Isto com adiantado a hora, como deve imaginar, há coisas que passam. Vamos então ao ponto 15. Apresentação, discussão e votação dos projetos de voto 2 sobre a mesma matéria. Vamos começar pelo do Partido Socialista, 358, de condenação pela decisão do ministro dos Estrangeiros israelita em declarar persona não grata o secretário-geral das Nações Unidas, banindo a sua entrada no território de Israel. Quem do Partido Socialista apresenta? Sr. Deputado, faça favor, João Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o voto foi seguramente mereceu a atenção de todos os partidos, portanto eu dispensava-me também a fazer grandes considerações que não fossem, de facto, as de nos parecer absolutamente inconcebível, além de profundamente injusto e de uma enorme gravidade, de facto, esta posição do governo israelita, que tomámos todos conhecimento pela voz do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, quer dizer, do nosso ponto de vista, é praticamente inacreditável que se esteja a colocar a Organização das Nações Unidas, digamos, em causa, quando é lá justamente que nós procuramos que, enfim, as diferentes tensões, os diversos equilíbrios no nosso mundo se possam dirimir de forma o mais consensual e civilizada possível. E entendemos mesmo, e isto não tem nada a ver com o facto de o secretário-geral das Nações Unidas ser português, evidentemente também tem a ver com isso, mas não tem única e exclusivamente a ver com isso, que tem sido, de facto, do nosso ponto de vista, muito exemplar até, quer nos apelos, quer na exigência que faz do cumprimento do direito internacional. Portanto, tem desempenhado bem o seu papel do nosso ponto de vista e queremos, de facto, condenar, digamos, a decisão do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, e obviamente do Governo de Israel, por esta tomada de posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Antes de fazermos a discussão do voto, é preferível fazer a apresentação do voto seguinte, número 359, da autoria do Bloco de Esquerda, de condenação pela decisão de Israel, declarar António Guterres persona não grata. A senhora deputada Marisa Matias tem a palavra para apresentar o voto.
Obrigada, Sr. Presidente. Serei muito breve, no mesmo sentido do que foi referido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Entendemos que é intolerável, inaceitável a declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita ao declarar o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, como persona não grata. Por contrário, entendemos que António Guterres tem tido uma posição de enorme coragem e de defesa intransigente do direito internacional e uma voz fundamental no apelar ao cessar-fogo, que é obviamente o que seria urgente neste momento e naquela região. E desse sentido entendemos que devemos condenar as declarações do ministro israelita, obviamente, declarando a nossa solidariedade com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marisa Matias. Abrimos então a discussão. Sr. Deputado Bundo, faça favor. Sim, podemos fazer sobre os dois.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Nós acompanhamos a votação, o projeto de voto de condenação do Partido Socialista. Quanto ao projeto de voto do Bloco de Esquerda, não o acompanhamos na totalidade, ou seja, acompanhamos no sentido de condenar a decisão anunciada pelo ministro israelita, não todos os considerandos acerca do... Ou seja, nós achamos que o assunto é tal gravidade que vale por si e não deve ser aproveitado para prosseguirmos uma narrativa política exclusiva de condenação do Estado de Israel. Nesse sentido, gostaria aqui propor que, se o Bloco de Esquerda se quiser fundir o seu texto com o Partido Socialista, aderindo ao espírito do texto do Partido Socialista, o PSD teria todo o gosto que isso acontecesse. Nestes termos, votaremos a favor do Partido Socialista e contra o do Bloco de Esquerda, porque resulta, no nosso entendimento, de um aproveitamento político de uma decisão que é por si só grave. Gostaria de fazer duas sugestões ao texto do Partido Socialista, uma de detalhe no segundo parágrafo, se para ponderar, não deixaremos de votar a favor, mas onde diz extrema gravidade e representa o acentuar de uma deriva radical e isolacionista de Israel. Eu julgo que aqui a nossa proposta seria: representam o acentuar do isolamento, substituiria a dupla adjetivação.
Termino, Sr. Deputado.
Ok, era importante ouvir uma sugestão. O segundo era, mais na parte da condenação, fazer um apelo, ou seja, eu acho que o documento, para além de condenar a decisão, deve constar um apelo de reconsideração por parte do Estado de Israel sobre a decisão que tomou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, já os grupos já podem ir pensando ou discutindo se fazem o voto consensual, enquanto eu passo a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco também. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, vou cobrar um bocado o consenso que parece que existe aqui. Peço imensa desculpa ao Partido Socialista, mas não acompanharemos, porque quando era exigida uma neutralidade absoluta, dado o cargo que ocupa o Sr. Engenheiro António Guterres, tem-se vindo a comportar como um aliado objetivo do Irão e dos seus próximos no Médio Oriente. Apenas a título de exemplo. As inaceitáveis declarações quando, do 7 de outubro, relativizando o massacre de que muitos israelitas foram vítimas. A barbárie não se relativiza nem se contextualiza. A barbárie condena-se, ponto. A sua recusa em condenar frontalmente a República Islâmica do Irão após os ataques de 1 de outubro. A sua incapacidade, partilhada com o anterior secretário-geral Ban Ki-moon, para fazer cumprir a resolução 1701 da ONU, a que já aqui referi em comentário a anteriores votos. Finalmente, temos a participação dos seus funcionários locais da UNRWA, não só no encobrimento, mas também nas ações terroristas do Hamas e do Hezbollah. Apenas a título de exemplo, um deles participou com o Hamas no terror de 7 de outubro, enquanto um dos líderes do Hezbollah, morto há dias, era funcionário da mesma agência dita de assistência aos refugiados da Palestina no Próximo Oriente. Compreendo perfeitamente que o Partido Socialista defenda uma das suas mais relevantes figuras. Mas entendo, Chega, que não é apenas por ser português que poderão ser desculpados ao Sr. Engenheiro António Guterres os sucessivos erros que levaram o Estado de Israel a declará-lo persona non grata. O Estado de Israel luta pela sua sobrevivência e, pelas razões acima elencadas, o Sr. Engenheiro Guterres tem constituído para o Estado de Israel muito mais um problema do que uma solução. Para o Estado de Israel e, por extensão, ao conflito no Médio Oriente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Continuando a discussão, depois no final participo. Continuando a discussão, faça favor, Sr. Deputado. Iniciativa
muito liberal. Obrigado, Sr. Presidente. Creio que estamos perante aquilo que é um incidente diplomático entre Israel e as Nações Unidas. Percebemos que o Partido Socialista queira tomar como suas estas dores que são alheias, porque envolvem António Guterres, enfim, pela sua proximidade. Agora, a nossa opinião é que isto poderia alastrar esse incidente diplomático que está constrito às Nações Unidas e a Israel, a Portugal também, se porventura a República Portuguesa tomasse esta posição. Portanto, como tal, seremos contra. Muito obrigado.
O Sr. Deputado, só não percebemos, vota contra os dois. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar quer se pronunciar sobre os votos para passar para encerrarmos então a discussão. Faça não, favor. Mas... Os bom, dois ao mesmo tempo.
Desculpa, só. Não, portanto, relativamente às sugestões que o Partido Social Democrata fez. Bom, antes disso, e espero que a deputada Marisa Matias não me leve a mal, mas, portanto, estamos de acordo, Bloco de Esquerda e PS, em de facto ficarmos só com um voto único, não é? Em que basicamente ficaremos com os considerandos apresentados já pelo Partido Socialista e aceitando esta parte do isolamento em vez da deriva radical isolacionista. Eu sugeria ao Sr. Deputado Bruno Ventura que, relativamente à componente resolutiva do próprio voto, o mantivéssemos assim. Portanto, separando o que é claramente um voto de condenação, o apelo que se pode fazer ao governo de Israel pode até surgir num voto, digamos, isolado, e, portanto, o Sr. Deputado Bruno Ventura tinha sugerido que, além de condenarmos vivementemente e repudiarmos as declarações e a decisão, apelaríamos ao governo de Israel para, no fundo, rever a sua e reconsiderar. Nada contra, mas mantínhamos este como um voto de condenação, que é o propósito dele, e no futuro, evidentemente, poderemos até estar de acordo com esse apelo ao governo de Israel.
Muito bem.
Peço desculpa, do Bloco de Esquerda fica só a parte resolutiva, que basicamente é muito semelhante à do Partido Socialista.
Portanto, resumindo e concluindo, o voto, se me permitem, este voto que o Sr. Deputado agora tem na mão, já passou a ser o voto conjunto. Exatamente, com essas alterações, aceites... a parte resolutiva fica como está.
É só até aí, Sr. Deputado. É só até aí.
Não, não, Sr. Deputado, mas não, a senhora deputada já tinha dito que era...
É só até aí, se me tivesse deixado terminar, portanto, a parte resolutiva que é comum com o Partido Socialista. Exatamente. É isso que fica.
Do Partido Socialista. Exatamente. Pronto. Vamos então esclarecer, para que não existam dúvidas, mas faz muito bem o Partido Socialista e querer bem esclarecido, o voto, portanto, passa a ser o voto dos dois, é aquele que é do Partido Socialista, com aquela correção de que foi sugerida pelo Partido Social-Democrata e aceito também pelo Bloco de Esquerda. Portanto, penso que estamos em condições de... Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu gostaria aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a fazer um repúdio muito determinado relativamente àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, dizendo que o aliado, que o engenheiro António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, é um aliado objetivo do Irão, que se recusa a repudiar os ataques, que houve participação de funcionários locais. Obviamente que as Nações Unidas não sabiam que aqueles funcionários locais tinham ligações ao Hamas. Logo de seguida foram tomadas as medidas necessárias para que esse problema fosse ultrapassado e que diz que compreende que o PS defenda uma das suas figuras mais relevantes. Eu acho que há aqui um equívoco muito sério, particularmente grave naquilo que disse o Sr. Deputado do Chega, mas também me parece relativamente grave pela posição que a Iniciativa Liberal toma relativamente a esta questão. É que nós não tomamos esta posição por se tratar do português engenheiro António Guterres. Não tem nada a ver com isso. A posição que nós aqui estamos a tomar é relativamente às Nações Unidas e àquilo que as Nações Unidas representam para a paz e a estabilidade no mundo, para todas as outras organizações, todas as agências das Nações Unidas, e é isso que é verdadeiramente relevante levar em consideração. O António Guterres é português, mas podia ser de qualquer outra nacionalidade. Aquilo que está aqui em causa é a necessidade de preservar a única instituição global e multilateral que tem capacidade para pôr alguma ética neste mundo completamente descontrolado. E, portanto, não nos parece que este ataque às Nações Unidas possa ser, não é só o nosso país, possa servir a causa que está subjacente à ação das Nações Unidas, na defesa do direito internacional. E António Guterres é isso que tem feito, fazendo apelos para que o drama humanitário possa ser ultrapassado. É isso que nós devemos aqui salientar relativamente a esta posição. E é absolutamente chocante que haja partidos que vejam isto numa lógica partidária. O António Guterres não toma uma posição ou uma decisão também sozinho. As Nações Unidas também são um órgão de natureza colegial. E, portanto, e a única missão é a defesa dos valores inscritos na Carta das Nações Unidas. E quando nós deitarmos abaixo das Nações Unidas, quando nós fragilizarmos as Nações Unidas com este tipo de posição, estamos a fragilizar a capacidade de dar auxílio e o apoio a todos os grandes dramas que afetam a humanidade. Não é só em relação às questões de guerra e de paz, de estabilidade, de conflitos, é em relação à questão dos refugiados, em relação à fome, em relação às doenças, em relação à educação. É isso tudo que está, quando há uma posição desta natureza, que está a ser atacado. Não é António Guterres, é o sistema total das Nações Unidas que está sob ataque e, portanto, nós repudiamos totalmente este tipo de posições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto era a intervenção final, mas pronto, mas já percebi.
Um ligeiro comentário.
O Sr. Deputado pede a palavra para.
Peço a palavra para um ligeiro e curto comentário àquilo que disse o Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Paulo Pisco, as Nações Unidas, a eficácia está comprovada ao longo das últimas dezenas de anos. E aquele simples incapacidade para fazer cumprir a resolução 1701, que eu aqui referi há bocado, durante 18 anos, completamente incapaz, retrata, é apenas um dos muitos exemplos da profunda ineficácia de que a Organização das Nações Unidas tem demonstrado. Era só isto, senhor. Muito obrigado, senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Mário Amorim Lopes também pediu a palavra. Faça o favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma réplica, tendo em conta a intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco, para dizer que não é uma questão de salvaguardar as Nações Unidas, é uma questão de interesse nacional. Para nós, não acompanha o interesse nacional estarmos a estender um conflito diplomático que Portugal é alheio e criarmos agora um novo conflito diplomático com uma das únicas democracias do Médio Oriente. Portanto, não é do interesse nacional acompanharmos isso. Foi essa o teor da nossa intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu esclarecimento. Sr. Deputado Bruno Ventura também parece que quer fazer um breve esclarecimento.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós aqui, às vezes, pronunciarmos sobre esta questão, há aqui, em relação ao deputado Paulo Pisco, da nossa parte concordamos com grande parte da observação, no entanto, só um alerta. Da nossa parte, o escrutínio não é por alguém ser secretário-geral das Nações Unidas ou por existir uma organização internacional que isso lhe dá imunidade à individualidade ou à instituição de escrutínio democrático sobre a sua atividade. Eu acho que os deputados, em funções, têm todas as condições para debater e escrutinar a atividade, quer de personalidades portuguesas ou não, quer de instituições internacionais, quer Portugal faça parte ou não. Dito isto, não poderia também deixar aqui de repudiar qual é a parte em relação ao deputado Diogo Pacheco de Amorim. É que uma coisa é, em liberdade, o Chega a fazer uma avaliação da atividade e das posições políticas do secretário-geral das Nações Unidas, engenheiro António Guterres. Outra coisa é concluir que, por não concordar com elas, fazer uma acusação de que o secretário-geral das Nações Unidas tem sido parceiro de organizações terroristas. Este momento é que já me parece uma ponte demasiado célebre e não recomendada e que merece o repúdio do Partido Social Democrático.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Partido Socialista quer encerrar o encerramento, que já vamos para a segunda vez. Dispensa o encerramento do encerramento. Muito bem. Vamos então passar à votação. Deste voto conjunto, que foi encontrado pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda, com uma sugestão também de acrescentamento no texto do Partido Social Democrata, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Vota a favor o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Social Democrata também acompanha. Quem se abstém? Quem vota contra? A Iniciativa Liberal e o Chega votam contra, portanto foi aprovado. Vamos para o último ponto, senhores e senhores deputados, que é sobre discussão e votação do relatório referente à abertura da petição. Como esta petição já foi apresentada aqui duas vezes, não foi discutida, mas foi apresentada duas vezes, o Partido Social Democrata, segundo a informação da senhora deputada, que agora substitui, curiosamente, quem fez o relatório, dispensou de fazer a apresentação, visto que nós já a conhecemos. Se concordarem, passamos. O Sr. Deputado faz questão de... Faça a favor, Sr.
É só para dizer que tomamos boa nota do texto da petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então passamos imediatamente à votação. Quem vota a favor? Muito bem. Portanto, foi por unanimidade dos grupos parlamentares aqui presentes. Senhores e senhores deputados, chegamos ao fim de uma das mais longas comissões parlamentares. Ainda falta a apreciação das famosas atas. A número 18, que penso que todos leram com perfeita atenção, em especial a número 22, quem vota contra, quem se abstém, foi votado também por unanimidade. Ponto 18. Temos a reunião da Comissão Parlamentar, a próxima é no dia 16 de outubro, portanto volta a ser na quarta-feira? De quarta-feira às 11h30, porque parece que há jornadas parlamentares. Sr. Deputado Paulo Pisco, pede-se a palavra.
Sr. Presidente, eu creio que ficou pendente a questão da audição regimental com o Sr. Ministro.
Pois, só que o Sr. Deputado tem toda a razão, mas o Partido Comunista, ou foi o... já não me lembro. Não, foi o Partido Comunista primeiro, mas depois foi outro partido, acho que foi o Libre. Pronto, resumindo e concluindo...
Chega não quer antes de...
Ah, exatamente, foi o Chega. Sr. Deputado, se... Pois, também não. Ah, pois tu depois escreveste isso. Bem, se... Pois, a data que nós propusemos, o Sr. Ministro não pode. Resumindo e concluindo, agora nós estamos a chegar, é evidente que depois o Sr. Presidente da Comissão a dar essa sugestão, que esta coisa de nós pormos datas em discussão acabou como está a acabar, porque não há audição. Aliás, já estamos quase colados à próxima. Que já estamos a colados à próxima, não faço ideia se faz sentido vir o Sr. Ministro e duas semanas depois vir outra vez para a segunda. Mas enfim...
Diferentes. A audição regimental do orçamento versa sobre matérias...
Ah, não, eu nem estou a falar dessa. É que eu nem estou a falar dessa, Sr. Deputado. É evidente que juntar as coisas, a gente já tinha decidido aqui nesta comissão, que é uma desgraça. Mas, enfim, mas as datas são as datas. Portanto, não vamos também estar agora a discutir datas, porque não temos os outros grupos parlamentares, pois andamos a aprovar datas que o Ministro não aceita, ou até nós próprios depois não aceitamos. Portanto, eu sugiro que se passe... 16.
Hã? 16 debates, se isso for bem
nisso. Exatamente. Portanto, senhores deputados, essa discussão ficará para o dia 16. Não sei se é preferível pedir uma nova data ao Sr. Ministro para no dia 16 ser aqui apresentado e já ser discutida essa data, se não estamos a aprovar datas, depois não são aprovadas pelo Ministro. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acho que se devia pedir já uma nova data ao Sr. Ministro. Acho que é o mais razoável.
Muito bem, se os grupos parlamentares concordam, vamos solicitar ao Gabinete do Sr. Ministro, então que seja ao contrário ele que nos faça uma proposta de uma data, tendo sempre esta condição de que nós só nos reunimos às terças-feiras, como é evidente agora, não faço ideia. Se... Pois, tendo em conta esta nossa, este nosso princípio, que as audições ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro é que se tem que adaptar a nós e não nós ao Sr. Ministro, com todo o respeito que o Sr. Ministro nos merece, como é evidente. Senhoras e senhores deputados, um bom almoço.
Desculpe, Sr. Presidente, peço desculpa.
Ainda mais uma, faça favor.
Não, é só porque adiantamos já serviço, o deputado Paulo Pisco há pouco não referiu, Gilberto Anjos será o representante do Partido Socialista nesta Budapeste.
Muito bem, e assim já podemos comprar a passagem, Sr. Deputado, que é isso a nossa preocupação pelo valor da tarifa. Muito obrigado, Sr. Deputado.